Então, boa tarde a todas e a todos. Eu serei muito breve na introdução. A Joana Gonçalves de Sá pede desculpa por não poder estar presente, mas teve que ser submetida a uma intervenção cirúrgica à última da hora, razão pela qual não pôde estar presente. Queria começar por dar esta nota. Agradecer muito ao Tito Moraes, fundador de Miúdos Seguros na NET e cofundador do projeto Agarrados à NET, por se ter disponibilizado para participar nesta audição pública. À Catarina Martins, deputada desta Casa e ao Parlamento Europeu, que tem trabalhado muito estas matérias no Parlamento Europeu. Ao Ricardo Lafuente, designer e presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais. Moisés Ferreira, que também foi deputado desta Casa, é psicólogo e investigador da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, tem trabalhado sobretudo os efeitos dos algoritmos no mundo do trabalho, o seu efeito no mundo sobre os trabalhadores em concreto. Como vocês saberão, está a decorrer na Assembleia da República um processo legislativo referente à regulação da utilização das redes sociais por parte de crianças e jovens, mas não só. É um processo que será demorado na especialidade, o que é um bom sinal, ou seja, há pelo menos a consciência maioritária na Assembleia da República que é necessário ouvir especialistas, quem tem publicado sobre o assunto, quem tem estudado a matéria, nas suas mais diversas, nos seus mais diversos ângulos. O Bloco de Esquerda absteve-se no projeto de lei apresentado pelo PSD. Não apresentámos um projeto autónomo para esclarecer, porque muita gente não conhece as regras específicas da Assembleia da República, que muitas vezes também não são tão simples e transparentes quanto deviam ser, mas o PSD agendou o projeto putestativamente, não permitindo que mais nenhuma bancada apresentasse o seu próprio projeto, e é por isso que estamos todos a trabalhar à volta do projeto do PSD, mas na especialidade queremos apresentar as nossas propostas, porque temos as nossas certezas e as nossas dúvidas. A ideia desta audição é consolidar esse processo legislativo, ouvir os mais diversos intervenientes, com as suas, trazendo, enriquecendo a nossa produção legislativa com a sua experiência concreta. Por isso, quero também agradecer o conjunto alargado de outras organizações que se inscreveram para participar nesta mesma audição, que passo a referir: a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, a He4She da Universidade Nova de Lisboa, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a APAV, o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, o Clube de Neuroperformance e Ciência de Comportamento da Universidade Europeia, a Political Intelligence e a Burson Portugal. Depois peço a toda a gente, quando quiserem inscrever, que se apresentem também, para conseguirmos identificar os rostos às diversas instituições que aqui representam. Começava por passar a palavra ao Tito Moraes, a quem convidava a fazer uma intervenção de 10 minutos, passando posteriormente à Catarina Martins, ao Ricardo Lafuente, ao Moisés Ferreira, e depois abrimos a conversa a toda a gente que queira intervir, com nota indicativa de intervenção, com muita tolerância, como é evidente, à volta de 5 minutos. Podem fazer perguntas, podem dar a sua opinião. O modelo de intervenção é aberto e é livre. Moraes, muito obrigado uma vez mais. Força.
Ora, viva, muito boa tarde. Queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda o convite que me fez para estar aqui hoje convosco e poder partilhar a minha visão relativamente a esta proposta de lei. E felicitar-vos por estarem a fazer aquilo que devia ter sido feito antes de se apresentar uma proposta de lei, que era ouvir as entidades que têm experiência na matéria, têm investigação no tema e que podem dar o seu contributo, nomeadamente os jovens, que estão completamente fora deste debate, numa questão que é do maior interesse para eles. E quanto a mim, numa violação clara da Convenção dos Direitos da Criança, porque os jovens têm o direito e as crianças têm o direito a ser ouvidas em tudo aquilo que lhes diga respeito, e este é um tema que obviamente lhes diz bastante respeito, porque eles usam as redes sociais para se informarem, usam as redes sociais para socializarem, apesar de nós adultos acharmos que não, porque não usamos normalmente da mesma maneira que eles, usam as redes sociais para se expressarem também, para promoverem e defenderem causas que lhes são queridas, para se educarem, seja vendo vídeos, seja consultando outro tipo de conteúdos. Portanto, ao proibirmos, e esse para mim é, digamos, o cerne da questão deste projeto de lei, ao proibirmos o acesso às redes sociais a menores de 13 anos, estamos a infringir nos seus direitos fundamentais. E ao criar restrições até aos 16 anos, a mesma situação. E não me parece que esta é uma realidade que está e com a qual nós vamos ter que lidar. O que nos estamos a propor basicamente é a mesma coisa que uma criança chega aos 18 anos, nós damos a chave do carro, mas não a ensinamos a conduzir. Ela, de um dia para o outro, tem acesso a tudo. Quando a situação que está atualmente em vigor, temos plataformas que fazem isso de uma forma gradual. Ou seja, a partir dos 18 anos tem-se acesso a tudo quanto são funcionalidades das plataformas. Dos 13 aos 16, há algumas funcionalidades que já não estão disponíveis. E abaixo dos 13 anos há outras funcionalidades também que é a forma como normalmente as crianças são lançadas ao mundo. São lançadas de uma forma gradual. Nós não pegamos de uma criança, deixamos-la no meio do Colombo e desenrasca-te. Não. Vamos, primeiro, vamos pela mão, andamos com ela, explicamos-lhe os riscos e tudo mais. Portanto, para mim é um erro clamoroso estar, ainda para mais, quer dizer, é uma autêntica experiência social à escala nacional. Porque a Austrália implementou isto há 3 meses e as notícias que vêm da Austrália dizem-nos que os jovens, na realidade, continuam a aceder às redes sociais, o que é de uma forma clandestina, o que ainda é pior. Portanto, o resultado é o oposto àquilo que queremos. Nós queremos que elas acedam de uma forma segura e não com todas as funcionalidades de segurança que estão disponíveis nas plataformas e não de uma forma clandestina, quando muitas vezes não as atiramos para locais da internet que não são tão supervisionados, para não falar já na dark web, na deep web, E tudo mais. E depois vamos ter que selecionar aqui o que é que são redes sociais, o que é que fica dentro, o que é que fica fora, o que é abrangido por esta lei, o que é que não é abrangido por esta lei. Por que raio é que plataformas de messaging são excluídas? É que os riscos nestas plataformas são tão grandes ou maiores do que são numa rede social. Há aí o WhatsApp, pois o WhatsApp, os pais podem falar com os filhos no WhatsApp, pois podem. Podem falar aos pais e podem falar toda uma outra série de pessoas. Existem comunidades que podem ser criadas, onde eu posso publicar conteúdos, posso aceder a conteúdos, posso falar com pessoas que não são aquelas que eu conheço, digamos, de contacto próximo. Portanto, os riscos, na realidade, acabam por ser os mesmos e não será de estranhar que o WhatsApp anunciou agora recentemente ferramentas que permitem os pais supervisionar as contas dos filhos. Dizer ainda que acho que esta proposta de lei, em certos aspectos, chove no molhado, porque a União Europeia está a trabalhar, e acho que é isso que devíamos fazer. A Presidente da Comissão Europeia recebeu recentemente um grupo e formou um grupo de peritos para os ouvir exatamente sobre a questão dos 16 anos. Mas nós parece que estamos aqui assim numa corrida que eu ainda não percebi bem porquê, mas há de haver alguma razão que esteja por trás disto. Que é, nós não vimos os resultados da Austrália, mas já estamos a querer legislar, porque a Austrália é muito bom. E a seguir, outros países também já estão a querer fazer a nível europeu. Não sei, não conheço muito a vida parlamentar, mas não sei se é muito comum haver uma proposta de lei que seja apresentada e seja votada 10 dias depois, sem debate praticamente nenhum. Em vez de esperarmos o que é que o grupo de peritos na União Europeia vai dizer, em vez de implementarmos o Digital Services Act, o Regulamento de Serviços Digitais, esta proposta de lei o que está a fazer é escrever no molhado, porque está a repetir muitas das coisas que estão no Regulamento de Serviços Digitais, o que me parece despropositado, e depois chega ao ponto de definir quais são as funcionalidades que devem ser proibidas. E aí vejo que corremos um risco, que é Portugal vai dizer isto é proibido, depois a Espanha vai dizer não, isso não é em Espanha, mas é outro, e chega a certa altura aquilo que seria o ideal, que seria termos uma proposta que fosse abrangente para os 27 Estados da União Europeia, cada país vai ter o seu bocadinho de uma manta de retalhos, basicamente. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que a ideia era ter algo que fosse abrangente e igual para todos, e que hoje é uma manta de retalhos, aliás, vê-se, é por isso que estamos todos a discutir a questão da idade. Depois, um segundo aspecto que me parece muito importante é a educação. E sobre isso, esta proposta de lei diz zero. Diz que devemos, a ANACOM deve fazer campanhas de sensibilização. Nós andamos a fazer campanhas de sensibilização há 20 anos e não é por aí que lá vamos. O que, de facto, temos que fazer é... Não é inventar a roda, como parece que é o que esta proposta de lei quer fazer, mas definir e adotar algo que já está feito. O Conselho da Europa tem uma framework para a educação pela cidadania digital. E nós vamos pegar nessa framework e implementá-la em Portugal, em vez de estar a inventar a roda. Agora também digo uma coisa, é que não fazemos isso com 45 minutos de aula por semana. E esse é um outro problema... Que se tem, é que na disciplina de cidadania e desenvolvimento, o que é que se faz com 45 minutos por semana quando temos que trabalhar 12 temas ou algo assim nesse género? Depois, e para terminar, que já me estou a esticar, falar sobre os pais. Sobre isso também esta proposta diz zero. E vejo com grande preocupação o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados que pretende responsabilizar os pais pelas atitudes dos filhos. É assim, não há nenhum pai que consiga garantir que o seu filho vá fazer tudo aquilo que ele manda. As crianças e os jovens são seres autónomos, em contexto de grupo podem tomar atitudes e ter ações que não são condizentes com os valores sobre os quais são educados e que se defende em casa. Portanto, acho que, mais do que razões para se abster, o Bloco de Esquerda teria razões até para votar contra. Nós faremos também, entretanto, chegar um contributo escrito, porque acho que é importante, com referências também bibliográficas, para justificar estas posições, terminar a dizer que há estudos que nos dizem que as abordagens restritivas, quando estamos a falar de crianças e jovens, normalmente não resultam. Um estudo muito interessante, feito com 10 mil famílias nos Estados Unidos, por uma senhora chamada Alexandra Samuels, que define 3 estilos de parentalidade digital. São os pais limitadores, são aqueles que procuram adiar o mais possível a adesão a estas tecnologias. Depois temos os pais facilitadores, são aqueles que fazem o contrário, confiam que os filhos se vão conseguir desenrascar. E depois há os pais mentores digitais, são aqueles que acompanham a utilização e orientam os filhos na adoção destas ferramentas. E as conclusões desse estudo são interessantes. É que aqueles que adotam mais comportamentos de risco são os filhos dos pais limitadores digitais. Portanto, se nós vamos estar agora a restringir aqui assim, muito provavelmente o tiro vai-nos sair pela culatra. E com isto concluo.
Muito obrigado, Tito Moraes. Passo agora a palavra a Catarina Martins.
Olá, muito, muito boa tarde a todos e a todas. Peço desculpa por ter chegado atrasada. Creio que tenho alguma culpa de termos começado tarde. Ok, ainda bem que não fui só eu, mas é verdade que eu também fiz as minhas viagens e acabei por chegar um pouco mais tarde do que estava à espera. Eu acho que a oportunidade do projeto do PSD parece-me exatamente a mesma oportunidade de outras propostas que estão a ser feitas, que é quando um governo falha absolutamente em tudo o que está a preocupar as pessoas e tinha realmente poder para mudar alguma coisa, desconversa. É uma estratégia que está a ser utilizada muito por muitos governos, está aliás muito em voga nos governos mais autoritários. Eu acho mesmo que o maior espírito em Portugal nisso chama-se Victor, na Europa, sobre isso chama-se Viktor Orbán. Eu não sei, acho que este governo cada vez gasta mais mais de aprender com essas estratégias e é uma pena. Mas eu tentaria, mais do que falar deste projeto, por quem cá está, falar alguns dos que eu acho que são alguns dos equívocos no que nós vamos debatendo nestas matérias. Na União Europeia, como julgo quem aqui está, se calhar até acompanha há mais tempo do que eu, há algumas decisões que foram tomadas, temos um problema, quase tudo o que a União Europeia decide sobre esta matéria são recomendações a estes gigantes das plataformas e não nada de vinculativo. E é por isso que eu também acho que é bom esperarmos pelos peritos, mas também devo dizer que nenhum país é obrigado a ficar à espera das decisões da União Europeia, como, aliás, o Brasil já provou no seu diferendo com o X, se um país quiser, pode impor regras. Isto para dizer que acho bem, que percebo que é preciso ser conjunto, percebo que se espera, mas também percebo que numa União Europeia que passa a vida a dar recomendações e que nunca nada é vinculativo, os Estados-membros, se quiserem atuar, podem e devem, em alguma matéria, atuarem. Mas eu queria falar primeiro dos equívocos e depois dos perigos, porque eu acho que nestas coisas é bom organizarmos a cabeça. Em primeiro lugar, colocar imensas restrições às pessoas no uso das ferramentas digitais que usam, das plataformas, nas redes sociais, na internet de uma forma geral, e não colocar nenhuma limitação ao modelo de negócio, é como nós dizermos que ali naquela praça que está vale tudo. Pode acontecer tudo. Podem-se fazer buracos e pode-se pegar o fogo, pode-se estar a vender qualquer tipo de coisa sem dizer o que é, pode-se fazer tudo. E depois cada pai que proteja a criança para quem não cair no buraco, para não arder no fogo ou para não consumir uma coisa, achar que era comida e afinal não era. Isto é um absurdo. E eu espero que alguém perceba que isto é um absurdo. O espaço digital é um espaço público como outro qualquer. E por isso tem de ter regras. Responsabilizar cada pessoa para não cair nos crimes e nos perigos de um espaço não regulado é tão absurdo como nós deixarmos acontecer tudo ali e depois dizermos cada um que proteja a sua criança. E é por aí que começa, julgo eu, muito mal esta conversa muitas vezes. Da mesma forma, muitas vezes se acha que não se tem que controlar o tipo de conteúdos do que acontece nesses espaços, mas depois se pode fazer uma vigilância de todas as pessoas e de tudo o que fazem para prevenir crimes, em vez de não se deixar que determinados sítios aconteçam crimes de forma impune. Não sei se me estou a compreender, acho que há aqui. Este é o primeiro equívoco. O segundo equívoco que existe é sobre as crianças. É que as crianças não são propriedade dos pais, nem os adolescentes. E isso é muito importante. Isso também é muito importante, e eu acho que, mais uma vez, isso é um registo de forças políticas autoritárias, acharem que as crianças são propriedade das famílias e que as famílias vão dirigir tudo o que as crianças e, sobretudo, os adolescentes fazem. Isso é muito perigoso, isso é um retrocesso autoritário e antidemocrático. As democracias também se constroem com a autonomia, com o crescimento, com a capacidade de tomar decisões informadas que as crianças vão adquirindo e que os adolescentes vão tendo e devem ter. Todos os que estão aqui nesta sala já foram adolescentes, alguns há muito tempo, outros há pouco. Mas todos compreendemos que é um absurdo que alguém nos dissesse que ter um grupo de amigos dependesse da autorização dos pais, que a nossa socialização dependesse da autorização dos pais. É um absurdo e contraria em absoluto o que é a nossa a formação da personalidade, uma vida saudável, enfim, conhecimento. E, portanto, mais uma vez, é confundindo as coisas para não resolver nada ou para se voltar a modelos muito autoritários. Não é? Estamos sempre a falar aqui de modelos de vida muito autoritários. Dito isto, é verdade que nós temos uma obrigação, enquanto sociedade, de proteger os menores, de nos protegermos uns aos outros, para começar, não é? É por isso que nós há atividades que dizemos que são crime e que não podem acontecer. E também é por isso que nós dizemos que há atividades que são perigosas e que devem estar assinaladas como perigosas, para quem escolher fazê-la saiba o que é que está a fazer. E é por isso que nós decidimos, por exemplo, não deixar a menores ter acesso a determinadas atividades para os proteger, para lhes permitir crescer de forma saudável. E nós fazemos isso em todas as áreas da vida. E seria estranho que não o fizéssemos também na área que tem a ver com o digital, por várias razões. Até porque está provado os danos no crescimento, na formação da personalidade, que existe a exposição às redes sociais, por exemplo. E aqui eu acho que a ciência é uma coisa boa, e já há estudos, e acho que é bom haver decisões informadas. Em primeiro lugar, crianças e adolescentes não são a mesma coisa, e podíamos estar de acordo sobre isso. E acho que era um bom acordo. Crianças e adolescentes não são exatamente a mesma coisa, os adolescentes têm que ter graus de autonomia que as crianças não podem ainda ter, e isso é normal. Diria assim, se nós víssemos uma criança sozinha em casa, a sair, ir ao supermercado, voltar com as compras, etc., ainda pequenita, de 6 anos, um dia, 2 dias, começávamos a achar que alguma coisa havia de errado naquela família. Podíamos estar perante negligência e tínhamos que intervir. Mas convenhamos que se tiver 14 anos, se calhar já não nos preocupamos assim tanto. Mas ainda assim não a deixamos comprar uma garrafa de vodka quando vai ao supermercado, pois não. Há aqui graus, e os graus podem existir. E nas redes sociais os graus também têm de existir. Acho que fazermos de conta que as crianças não vão ter acesso nunca a nada do que é digital é absurdo, e é por isso que é preciso impor regras, desde logo, a quem produz conteúdos e difunde conteúdos, regras claras. A União Europeia escreve em todos os seus documentos que é preciso a transparência do algoritmo. Sem transparência do algoritmo, nada do que nós decidamos fazer, nós sabemos se é aplicável ou não. Nós podemos ter as regras mais firmes do mundo, mas se não houver transparência do algoritmo, nós não sabemos se elas estão a ser cumpridas ou não, não sabemos o que é que está a ser escolhido. Em segundo lugar, há outra exigência que eu normalmente consigo chatear todos os lados quando tenho estas discussões, e vocês vão dar a bondade de achar que estas discussões são complexas e difíceis, e é assim mesmo. Um anonimato absoluto não pode ser possível. Porque o anonimato absoluto, uma coisa é a privacidade e a intimidade. Nós quando andamos na rua não temos anonimato absoluto, mas temos o nosso direito à privacidade e à intimidade, mesmo dentro de nossa casa, certo? Ninguém pode olhar para o nosso correio, ninguém nos pode revistar sem mais, ninguém nos pode parar, ninguém tem direito às nossas comunicações, isso é o que nós esperamos que aconteça na nossa vida. Mas se houver um problema, nós também esperamos que alguém nos consiga identificar, até para nos ajudar, se for possível. Ou se nós formos criminosos, é normal que a sociedade tenha a expectativa que nós sejamos identificados para que esse crime seja travado e não continue. Ora, no mundo digital é possível existir um anonimato completo. E uma coisa é ter uma conta, ou bastante difícil de lá chegar, e uma coisa é ter uma conta em que quem segue a conta não sabe exatamente quem é aquela pessoa, no Instagram, etc. Outra coisa é nós não termos forma de rastrear quem é aquela pessoa quando for preciso, porque alguma coisa de errado se passou. E isso tem de ser mais fácil de fazer. O espaço público tem de ter regras para todos nós. E isso é diferente de cada aplicação que uma pessoa faz ter acesso aos nossos dados biométricos. Na verdade, nós estamos a criar um estado de hipervigilância por demasiados aplicativos e demasiadas formas de cada cidadão para não criarmos regras na criação de entidades digitais que depois se podem espalhar por várias coisas. Esse é um debate que existe na União Europeia. A maioria tem sido mais pela hipervigilância, por dar acesso a comunicações, do que pelas formas como se registra. Não sabemos se essa maioria está a mudar ou não agora, eventualmente sim. Temo que possa estar a mudar não pelas boas razões, mas pelas más, pela subserviência a grandes interesses económicos que se movem na sombra e que não querem identificação. Nós, aliás, temos tido na Europa, como vocês sabem, até na Europa e nos outros países, até interferências complicadas do ponto de vista democrático, do ponto de vista da segurança, etc., através de mecanismos não identificados. Portanto, não é a preocupação das crianças que está aqui em jogo, são outras coisas. Mas a verdade é que nós temos de pensar como é que o fazemos. E em terceiro lugar, e acabo com isto, nós não podemos discutir a proteção das crianças sem discutirmos esta noção de que as crianças não são propriedade da família e não é só para a família autorizar ou não autorizar os adolescentes, é também para o uso que os adultos fazem da imagem das crianças, da imagem e da vida das crianças. Proteger as crianças tem de ser mesmo proteger as crianças. Nós não podemos ter uma exposição que é feita por escolas, que é feita por pais, que é feita pelos amigos, que é feita por toda a gente, de crianças, de menores, em todas as suas partes da sua vida, e o que entra na net fica na net para sempre, partes, as crianças têm direito à sua privacidade, têm direito à sua intimidade, a forma como se comportam junto dos pais não é a forma como se comportam junto da sociedade. Todos nós temos direito àquilo que somos na intimidade e àquilo que somos enquanto pessoa pública. As crianças têm-no desde muito jovens. E esta hiperexposição das crianças é um dos primeiros problemas para a sua proteção. Porque se os adultos acham que são donos das crianças para as expor, também não as estão a formar no que é o espaço da internet, puro ou não seguro, e que o espaço da internet não é um espaço de intimidade, não é um espaço de privacidade, é um espaço público. A escola tem aqui um grande papel, sim, e é verdade que as mesmas forças autoritárias que querem tanto controlar a net são as primeiras a tirar a educação para a cidadania das escolas ou a limitá-la, porque acham sempre que as crianças têm que ficar com as famílias. É o autoritarismo puro. Mas é também verdade que, além da educação nas escolas, nós temos que ter um debate muito profundo, e que eu sei que é muito difícil, sobre o facto das crianças não serem o prolongamento dos adultos e terem direito à sua privacidade, à sua intimidade, e a responsabilidade da família é proteger esse espaço, e esse espaço não está a ser protegido. Eu acabo com isto, durante um breve período da minha vida, fui aluna de Direito, depois acabei por mudar, tive um professor chamado Orlando Carvalho, que dava Direito Civil, e que usava a imagem muito importante para mim, num filme, Citizen Kane, do Orson Welles, em que, quando se chegava ao espaço mais íntimo, à sua casa, havia uma placa a dizer No Trespassing. No nosso espaço de privacidade não se entra. Que nós o tenhamos começado a expor por todo lado e a expor as nossas crianças por todo lado é também parte deste problema. Nós temos, acho eu, que ter também uma educação sobre o que é privacidade e a intimidade e a nossa obrigação enquanto sociedade de a proteger, a nossa e a dos menores. Muito obrigada.
Obrigado, Catarina. Passo agora a palavra ao Ricardo Lafuente.
Muito boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite do Bloco de Esquerda, agradecer também aos dois oradores que já falaram e também ao Moisés, mas em particular aos dois que já falaram, por já terem arrumado uma série de pontos que eu queria aqui abordar e que por isso posso me concentrar noutros. Para começar por um ponto, então vamos olhar para esta lei. O problema é que este tema é um tema gigantesco, é que nós todos estamos expostos, sejamos ou não pais, interajamos profissionalmente ou não com crianças, mas temos crianças na nossa vida, observamos à nossa volta o que está a acontecer. Existe esta emergência social, esta lei, o ato de legislar neste momento tem toda a razão de ser, não é um pânico moral. No entanto, o debate está extremamente confundido pelo meio de temas, todo o conjunto de ameaças que conseguimos identificar ou não face às crianças, e por isso, para um debate produtivo, é importante olharmos então qual é esta proposta que temos aqui em mãos e serve realmente este propósito ou não. Primeiro, o diagnóstico que a lei avançada pelo PSD faz, no seu preâmbulo, está correto. De facto, estamos perante uma emergência social. À volta da figura das redes sociais, que se já há muito tempo que deixaram de ser, e lembramos no início da década passada, que eram coisas muito diferentes, que de facto nos permitiam estarmos a ver uns aos outros, comunicarmos uns com os outros, divulgarmos as coisas, tornaram-se, há uma transição linguística em inglês, que é passamos de social networks e agora fala-se de social media. Em português não houve essa distinção, mas estamos a falar de outra coisa. E é isso que de facto existe a noção de que temos de regular e que esta lei não dá, efetivamente, esse passo de coragem que é regular diretamente as redes sociais que são responsáveis por estes problemas que já foram aqui bem expostos. Vou concentrar-me em algumas das insuficiências desta lei, especialmente uma que ainda não foi versada, que é o mecanismo de verificação da idade na internet, que é um problema gigantesco. Como é que então podemos implementar tecnicamente formas de verificar se quem está por trás de um ecrã é uma pessoa menor ou maior de idade, ou se tem menos de 13 anos ou menos de 16, já que a lei está a categorizar. A lei não avança grande coisa sobre qual é que é a forma que esses mecanismos devem ter. Chuta a bola para a ANACOM, que ficará incumbida de formular qual é que será a forma disso. Posso-vos dizer que também no meio técnico e os peritos está longe de haver consenso sobre o que é que podia ser um sistema seguro, mas, aliás, o consenso é que não existe um sistema seguro e efetivo que possamos dizer conseguimos identificar. E o que esta lei, infelizmente, propõe é uma solução teórica que estará ligada à chave móvel digital que poderá credenciar quem a está a usar. Há aqui um perigo gigante, que a lei também não acautela, que é, se estamos a usar documentos de identificação digitais para aferir da idade e se uma pessoa pode visitar um determinado site ou não, esse mecanismo tem de estar assegurado que não vai verter essa informação para o site. Ou seja, o site não pode ter acesso, o Facebook não pode saber, e quem diz o Facebook diz a Wikipédia, o Pornhub, o que for, não pode saber quem é a pessoa que está a aceder. Senão temos um problema gravíssimo, que já agora as grandes tecnológicas gostam desse cenário porque vão poder indexar essa informação aos perfis comportamentais que depois vão alimentar toda a indústria de anúncios online. Já agora, anúncios online é um ponto que também esta proposta não toca, e já lá chegarei. E depois, novamente, é uma solução teórica, e que de facto conseguimos vislumbrar que, à partida, até nós usamos a chave móvel digital para aceder aos nossos... Por que não? Ok, mas estamos num país em que sabemos, por exemplo, é em plena época de incêndios que o Ciresp, uma grande solução tecnológica justamente desenvolvida para a proteção civil, falha. Ouvimos as histórias dos sítios, os tribunais, que não podem funcionar porque os sistemas estão em baixo. Na semana passada, fui ao Centro de Saúde e o sistema de SNS estava em baixo. Deu para ter uma boa conversa com uma médica de família enquanto o sistema carregava... Mas é um grande problema se esses sistemas não estiverem de facto funcionais e ativos na altura em que é preciso. Estamos a falar da privação do acesso à internet. E nem vou começar a falar da questão da inclusão, que é exigir que toda a gente tenha uma chave móvel digital, pegando, por exemplo, nos processos de pessoas que estão no processo de aquisição da cidadania e que não vão ter ainda a chave móvel digital e que então não vão poder estar a aceder. Porque depois há outro pormenor. Para nós conseguirmos identificar os menores de idade, não são só as crianças que vão mostrar a chave móvel. É toda a gente que tem de mostrar o cartão para entrar. Fala-se também de soluções de inteligência artificial, obviamente, para reconhecer se a pessoa que está ou não. Sabemos que não há algoritmo que possa aferir da idade de uma pessoa simplesmente por haver, porque também não existe um mecanismo físico nosso. As discotecas têm porteiros à porta precisamente por causa disso, porque não há uma forma automática de o fazer. E depois também podemos entrar na questão de que, por exemplo, todos esses problemas que estão a afetar as crianças e os adolescentes subitamente desaparecem quando têm 16 anos e que a partir daí, então, vale tudo. Também é algo que vale a pena. No final, há de facto este enorme dilema que é que solução técnica que se pode encontrar que possa preservar e deve estar nesta lei com todas as letras que não pode haver identificação, não pode haver cruzamento de informação interna, tanto as empresas que operam os sites como o próprio governo, ou seja, nos servidores da chave móvel digital. E isso é um ponto fundamental, senão esta lei vai ter efeitos absolutamente nefastos e bastante imprevisíveis a nível da integridade da própria internet. Existem também problemas reais que a própria lei identifica, passa essencialmente metade do preâmbulo sobre a questão da autoimagem, da automutilação, sobretudo, que afeta as raparigas expostas a conteúdos perigosos que incentivam a comportamentos profundamente prejudiciais. A lei identifica isso no preâmbulo, mas não tem qualquer solução. A lei não está a prever rigorosamente nada. Há um ponto vago sobre conteúdos perigosos, que fala de conteúdos perigosos sem especificar. Novo perigo, essa ambiguidade, quem é que define o que é um conteúdo perigoso, e neste momento parece-me que é a ANACOM que é deixada essa descrição, E também creio que não preciso discorrer porque é que é perigosíssima essa vagueza. Novamente, esta lei não aborda, por exemplo, a questão dos anúncios, sendo que vídeos no YouTube direcionados para crianças, ou seja, vídeos de desenhos animados, vídeos pedagógicos, são intercalados neste momento por publicidades de sites de apostas. E essa era uma coisa absolutamente elementar. Não é preciso inteligência artificial, não é preciso nada. É alguém no YouTube, na Google, carregar um botão para não passar estes anúncios. E não é o algoritmo, e falamos de algoritmo por... nós que são os algoritmos que entregam isto. Algoritmo, para já, é um eufemismo para critério editorial de alguém. E se o algoritmo deixa passar é porque alguém deixou. E neste momento isso está a acontecer. A lei não tem nada a dizer sobre isso, sendo que esse é um risco que acho que todos podemos identificar. E depois dois pontos que surgiram também recentemente nas notícias, como com casos concretos com a investigação, nomeadamente os conteúdos de desinformação. Basta abrir o YouTube e ver a quantidade de vídeos, e podemos contá-los, os vídeos que podem ser imediatamente classificados como desinformação, e a questão da radicalização e da sedução de crianças e jovens para conteúdos de extrema-direita. Há pouco tempo também saiu uma investigação no Público sobre como o Roblox, um jogo direcionado a crianças, com crianças com um mínimo de 5 anos que estão no Roblox, e que são expostas a isso. Da mesma forma, nada é mencionado na lei sobre esse género de conteúdos. Então, agora tenho aqui um minuto para então concluir atirando então para o debate. Esta lei corresponde a uma vontade, àquele sentimento, temos de fazer alguma coisa, é verdade. Temos uma emergência social em mãos, é verdade. Mas o impulso do temos de fazer alguma coisa não pode querer dizer qualquer coisa é boa. Especialmente quando há o risco, que tentei aqui articular e que também foi tão bem articulado pelos intervenientes anteriores, de que os ângulos mortos desta lei são realmente problemáticos, e o excesso de zelo, a tal hipervigilância, por oposição à regulação das empresas que estão, de facto, a pôr estes conteúdos para a frente, e que já agora sugiro-vos também o exercício, que é o de verificar se as proibições, por exemplo, outro exemplo, os dark patterns, os comportamentos aditivos, os mecanismos usados, o scroll infinito, o autoplay, a gamificação, etc., a lei vem proibir isso, esquecendo que o Digital Services Act proíbe já isso na Europa. Isso não é imposto, é por inação da ANACOM e da CNPD, e era exatamente nisso que nos devíamos debruçar, porque senão não há 10 leis desta que vão conseguir enfrentar o assunto. E, finalmente, a parte mais trágica para mim neste ponto é que a internet está longe de ser só as redes sociais. A internet é uma coisa ótima, é uma coisa mesmo boa para nós adultos, para as crianças. É muito mais do que as redes sociais, é um espaço de refúgio, é um espaço de informação, é um espaço de apoio e entreajuda social, e é um espaço em que nos encontramos a nós e aos próximos de nós. Sempre foi, e seria trágico, perigoso, terrível em termos sociais, arrasarmos com isso em nome de um princípio de proteção das crianças que, da forma que está, não será procedente e não será eficaz. Casos como a Wikipédia, casos como as redes federadas, como uma nova alternativa que está a ser avançada na D3, estamos a estudar e a atuar sobre isso, são também postos completamente de lado, porque, já agora, um pormenor também muito importante, a lei é uma lei sobre as redes sociais, mas o âmbito da lei, e esta será uma necessidade obrigatória do debate da especialidade, ela versa sobre tudo. Todo o género de sites, redes sociais, jogos, foca sobre sites de apostas, curiosamente, que já são ilegais para crianças, e plataformas de partilha de imagens e vídeos. Ou seja, estamos a focar sobre praticamente todos os sites. E o que significa que, lá está, menores de 13 anos não vão só estar privados das redes sociais, vão também estar privados da Wikipédia, porque a Wikipédia corresponde à definição de rede social que é usada na lei, permitindo criação de contas e comunicação entre utilizadores. Finalmente, esta lei opta então pela solução cobarde, ou seja, hipervigilância, em vez de ir diretamente à responsabilidade das grandes tecnológicas na situação em que nos encontramos, e a solução então que propõe é também técnica, ou seja, vamos encontrar um aparato tecnológico para identificar as pessoas e os sites que façam isso, e os sites fazem isso, e o problema ficará resolvido. Mais uma vez, é uma instância daquilo que chamamos de solucionismo, que é de procurar soluções tecnológicas, técnicas, para problemas sociais e políticos. A resolução tem necessariamente de ser política. Não pode passar por delegar isso a um mecanismo que vai resolver tudo, e essa é a parte difícil. Então, como é que vamos lidar com isso? Vamos debater, então.
Muito obrigado, Ricardo. Passo agora a palavra ao Moisés Ferreira.
Bem, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, e agradecer o convite para estar aqui. O Fábio já disse, eu tenho estado a estudar e investigar um bocadinho mais plataformas digitais através das quais se trabalha, Ubers, Glovos, etc., não é? Não tanto redes sociais, mas é possível estabelecer várias pontes entre uma e outra, até porque elas resultam mais ou menos do mesmo caldo. Do ponto de vista económico, político, etc., elas têm mais ou menos o mesmo substrato. É inegável hoje que então, as redes sociais, em particular, mas as plataformas também digitais, têm impactos. Impactos na saúde mental, impactos na saúde física, impactos cognitivos, impactos sociais, etc. A evidência é sólida sobre isso, vai ser cada vez mais sólida à medida que vão saindo estudos, não há dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas é que estes impactos não sejam sobre as características das redes sociais e não sobre as redes sociais como um todo. Ou seja, o que impacta nas pessoas é, nas plataformas digitais, o tipo de organização de trabalho que aquelas plataformas disponibilizam, e nas redes sociais é as características daquelas redes sociais que expõem as pessoas a determinados conteúdos. Não é as plataformas ou as redes sociais de forma abstrata. Porque, em teoria, uma rede social pode ser o oposto de uma outra rede social, uma plataforma digital pode ser o oposto de outra plataforma digital, do ponto de vista da organização. E por isso eu creio que o importante é nós irmos às características destas redes sociais, coisa que o projeto de lei não faz minimamente. Então, eu tinha pensado falar de duas características muito gerais, muito macro, mas que me parecem que traduzem bem quais são provavelmente os problemas a que os utilizadores ou os trabalhadores estão expostos quando utilizam redes sociais ou quando trabalham através de plataformas digitais. A tecnologia não é neutra, ponto final. Pronto, é isto. Há quem a programe com determinados objetivos e para servir determinados objetivos. O consenso de Silicon Valley, de onde estas grandes empresas vêm, não surgiu agora. Ele já vem desde antes das aplicações, da internet, dos primeiros computadores, etc. E já na década de 90 houve um think tank que decidiu fazer aquilo que eles chamavam uma Magna Carta para a Era do Conhecimento. E uma das coisas que diziam, muito impulsionada por esta questão de digitalização, não é? Agora a indústria e a economia vai ser tudo digital, pronto, já nos anos 90. E uma das coisas que dizia era o ciberespaço não pertence aos governos e, portanto, os Estados não têm que estar aqui metidos no ciberespaço. E, portanto, se o Estado não está metido no ciberespaço, quem é que está metido no ciberespaço? As empresas. E, portanto, as empresas é que definem o que é que acontece no ciberespaço. Ora, isto na prática quer dizer que um país pode ter um enquadramento legal, que isso não interessa nada, porque dentro daquela plataforma, quem decide o que é lei é quem é o detentor da plataforma. E nós entramos num período em que os quadros regulamentares e legislativos deixam de ser feitos por quem tem o poder democrático para o fazer e a legitimidade democrática, para ser feitos por quem tem dinheiro para ter uma plataforma. E por isso é que no X ou no Facebook ou outra coisa qualquer, a comunidade ou as chamadas regras da comunidade acham que são legais determinadas coisas que a lei nacional dizem que são ilegais. É por causa desta concepção de, dentro do ciberespaço, os Estados não existem, não existe lei, não existe enquadramento regulamentar, o que existe é o poder do dinheiro e quem tem poder de dinheiro para ter uma plataforma é que decide o que é lei. E chegamos até a um extremo orwelliano, não é? Porque o Elon Musk acha que deve ser censurado, por exemplo, defender direitos LGBT, mas acha que apelar à violação de mulheres é liberdade de expressão. E a questão que eu coloco é, e nós enquanto Estado, enquanto sociedade, achamos mesmo que não devemos intervir nos conteúdos das redes sociais? Achamos mesmo que uma rede social pode difundir, pode ser alertada para determinados conteúdos e dizer não se passa nada porque isso está de acordo com aquilo que são os padrões da nossa comunidade? Quando aqueles conteúdos claramente violam a lei nacional, não é violam valores morais abstratos, é violam leis. Eu acho que não. E acho que as plataformas devem ser responsabilizadas por aquilo que se passa lá e que viola a lei nacional e o ordenamento jurídico. Mas aqui estamos a falar de conteúdos. É mais fácil, provavelmente, fazer um projeto de lei onde a única coisa que se diz é quem é que pode ter acesso e quem é que não pode ter acesso, mas é uma coisa preguiçosa que não resolve problema nenhum. Porque o problema está nos conteúdos do que se passa ali. Fazendo um paralelismo, no trabalho é o mesmo. Eu, se montar uma fábrica de sapatos amanhã, eu tenho, e bem, que respeitar a legislação laboral. Mas se eu montar uma aplicação e tiver 50 mil estafetas a trabalhar para mim, eu não tenho que respeitar a legislação nenhuma. Eu tenho os termos e condições de aceitação para aderirem à plataforma e eu decido o que quiser. Isto não faz sentido nenhum, não pode ser assim. Há uma lei nacional e ela deve existir no espaço físico e no espaço digital. Ponto. Segundo ponto, os algoritmos. Os algoritmos por si também não têm problema nenhum. Aliás, seria um bocado ridículo nós dizermos que queremos acabar com algoritmos. Eles andam aí há centenas ou há milhares de anos, ainda muito antes da época digital. O problema é saber o que é que aqueles algoritmos estão a fazer e que engenharia social é que eles estão a fazer. Esse é que é o problema. Ou seja, quem os programa, quem faz as linhas de código, que comportamentos é que eles estão a potenciar com aqueles algoritmos? Esse é que é o grande problema. E, por exemplo, eu acho estranho que, por exemplo, nós entremos no TikTok e ao terceiro ou quarto vídeo o algoritmo nos dê conteúdos de extrema-direita. E dá porque está programado para ser assim. Não há outra forma. Dá porque está programado para ser assim. Os algoritmos estão programados para criar um enviesamento e criar com isso engenharia social, como é óbvio. Isto leva-nos a um outro ponto, que é estas plataformas, o modelo de negócios delas é exatamente este. Ou seja, criar o chamado engagement, criar polémica, criar views, criar likes para, na maior parte dos casos, vender publicidade e ganhar muito dinheiro com isso. E depois ainda há quem dentro das plataformas também monetize coisas que são completamente ilegais. Pessoas que ganham dinheiro com a monetização de vídeos polémicos a apelar à violação e outras coisas assim. Mais uma vez, será que como Estado e como sociedade nós devemos permitir que estas coisas que são ilegais, não se trata de eu achar que uma pessoa tem um valor diferente do meu. Não, é. São ilegais. Nós devemos permitir que elas existam e, para além disso, que sejam a base do modelo de negócios de muitas destas empresas e de muitas destas plataformas? Creio que não. Portanto, para acabar, sobre o projeto de lei, eu li com atenção até a exposição de motivos. Achei interessante a identificação de uma série de problemas que podem surgir e que estão a surgir. Também achei interessante a omissão de alguns problemas que são óbvios. Desinformação. Não diz nada sobre desinformação. E acho que não foi por esquecimento. fala, e existe, é verdade, dos problemas principalmente de raparigas e mulheres, como o Ricardo já disse, que são confrontadas com ideais de beleza, etc., e que levam a problemas de autoimagem, etc. Não diz nada sobre a manosfera. Nada. Nem sobre o machismo tóxico, nem sobre a agressão e a agressividade de género que prolifera nas redes sociais. Também acho que não foi por esquecimento. Talvez seja um dog whistle qualquer do projeto de lei. Segundo, o projeto de lei diz que estes conteúdos são todos muito horríveis, mas aos 16 anos e um dia já são aceitáveis. Acho estranho. E, portanto, sobre os conteúdos não diz nada, diz, não, as pessoas não podem estar expostas até aos 16 anos, mas depois, tudo bem, não há problema nenhum. Terceiro, se os conteúdos são problemáticos, então porquê é que não se regulam os conteúdos? Novamente, não estou a propor que se regule do ponto de vista de juízos de valor. Estou a propor uma coisa simples. O que existe no ordenamento jurídico e legal neste país deve ser aplicado ao que se passa no mundo digital. Ponto final. É só isso. É só isso. Quarto, o modelo de negócios destas plataformas depende muito exatamente destes conteúdos que muitas vezes são à revelia das leis nacionais. Então, por que não? Será que a não regulação dos conteúdos é porque o PSD, o seu projeto de lei, aceita que haja um modelo de negócios de plataformas e de redes sociais que é feito à base da violação da lei nacional? Acho estranho um partido aceitar isso tacitamente. Quinto ponto, para terminar. Os conteúdos devem ser regulados, como é óbvio, e os algoritmos devem ser regulados, como é óbvio. É a questão da transparência, que a Catarina já aqui referiu, sim, e é uma questão simples. Novamente, se eu abrir uma fábrica de sapatos, eu tenho uma legislação que tenho que cumprir. Se eu abrir uma rede social, eu devo ter uma legislação que tenho que cumprir e devo mostrar o algoritmo, e o algoritmo deve ser auditado, e se não cumprir com a legislação, aquela rede social não deve poder operar. Ponto. Para operar, deve corresponder à legislação que regula o algoritmo. É tão simples quanto isso. Acho que não existe sequer grandes polémicas sobre o assunto. Agora, o projeto de lei, efetivamente, parece-me uma coisa para tirar areia para os olhos. É para dizer que se está a fazer alguma coisa sobre o assunto, cria algumas barreiras de acesso, mas não muda nada naquilo que são os conteúdos que estão a acontecer, e até acho estranho realmente passar ao lado de perigos iminentes que existem, como o do machismo tóxico, da manosfera, da desinformação, que não são minimamente referidos na exposição de motivos. Era isso.
Obrigado, Moisés, e agradeço naturalmente todas as intervenções de abertura. Passo agora a palavra a quem queira dar o seu contributo para alargarmos a conversa. Peço que o sinalizem. Neste caso conheço o orador, o professor Tiago Lapa do ISCTE, quem me passa imediatamente a palavra. Outras pessoas têm a felicidade de não conhecer, o que é um ótimo sinal, que significa que estamos a alargar esta conversa. Durante a intervenção do Tiago, pedia que me sinalizassem a vossa vontade de tomarem a palavra e indicava 5 minutos e aos 4 minutos fazia sinal. Força, Tiago.
Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado também pela palavra, por me terem dado a palavra e obrigado também por esta iniciativa, que é de louvar, tendo em conta esta proposta. Bom, eu queria partir do princípio que acho que a tónica aqui deve ser mesmo a questão da proteção. E da proteção de menores, e aqui, enfim, acho que do ponto de vista daquilo que é um discurso político, a meu ver, claro, deve ser essa a tónica e perguntar efetivamente se estamos a exercer o direito que as crianças têm, dos menores têm, de ser protegidas pelos adultos e pelo próprio Estado. E eu começaria por aí. Eu acho que, de facto, há aqui imensas deficiências do ponto de vista desta proposta, precisamente por uma proteção eficaz a vários níveis, por várias razões que foram aqui ditas. Não me parece que a proibição, que também me parece que esse é o cerne da questão, vá proteger as crianças. Em primeiro lugar, porque aqui as questões que foram levantadas, desinformação, saúde mental, dependência digital, não são exclusivas a crianças. E, portanto, a coisa não para aos 16 anos, quer dizer, são problemas mais vastos que, efetivamente, irão requerer outro tipo de iniciativas e até lutas políticas e ativismo político para a sociedade como um todo e não propriamente centrado nas crianças. Mas, centrando a questão nos menores de 16 anos, acho que, de facto, há aqui uma dúvida central, que será que proibir resolve o problema ou apenas o desloca e o adia no tempo? Acho que, sem dúvida, que a Austrália vai ser um laboratório social, mas eu caracterizo a infância atual e a adolescência atual como em rede, e, portanto, se atuamos em rede, isso significa que vamos, e é isso que as crianças e os jovens fazem, se não conseguem fazer uma coisa de uma forma, irão fazer de outra, irão criar contas falsas. Muitas, já se cria contas falsas a menores de 13 anos, até muitas vezes com o conluio dos pais e das mães, já agora falou-se aqui muito no oversharing, que é de facto também aquilo que é a partilha dos próprios pais e mães, que atentam, mais uma vez, aos direitos das crianças e de facto não ter o seu dever enquanto pais ou encarregados de educação de proteção. Bom, enfim, seria também interessante se não deveria haver legislação em relação a isso, mas numa lógica em rede vai-se contornar as coisas e, portanto, vai-se utilizar VPNs ou recorrer a dispositivos terceiros ou utilizar redes menos reguladas, isso de facto é o maior risco, ou seja, haver aqui o efeito perverso de se proibir uma coisa, não sei como é que vai ser na legislação, se é tipo o princípio ativo das drogas, que há uma lista de redes sociais perigosas, mas o que é que também é uma rede social, não é? Qual é a definição? Há jogos digitais que funcionam como redes sociais online, verdadeiramente. Até jogos da Nintendo têm essa funcionalidade, não estou só a falar de Roblox ou de outro tipo de plataformas. Mas o ponto aqui é que a proibição provavelmente não vai eliminar o uso e vai torná-lo até menos visível, menos acompanhado e potencialmente mais arriscado. E eu aqui queria articular isto com um efeito que eu acho que não foi abordado, ou pelo menos não tão, de forma tão explícita, que é a questão que isto eventualmente vai agravar desigualdades digitais entre crianças de famílias mais desfavorecidas, menos informadas, com menos literacia mediática e digital, com as crianças de famílias com maior literacia digital e que têm, de facto, os recursos digitais, os recursos culturais, escolares, em que conseguem ou tendem a conseguir contornar essas restrições de forma mais segura, mais acompanhada, estão mais informados dos esquemas dos seus próprios filhos, etc., mas que fazem outro tipo de mediações, até muitas vezes ativas, que lhes permite perceber mais ou menos quais são as atividades online dos seus filhos. E eu queria aqui também sublinhar a questão da internet enquanto um espaço importante de socialização, de expressão, de pertença, e de cortar aito e proibir pode criar sentimentos de privação bastante fortes e, sobretudo, mais uma vez, de criar situações de desigualdade, até em crianças e adolescentes, sobretudo, de contextos diferentes. Vamos imaginar, de facto, também é um tema e uma luta cara ao Bloco, de crianças ou de adolescentes que começam a perceber que têm uma orientação sexual diferente, que não se identificam com o seu género e em contextos rurais ou em contextos onde dificilmente vão poder falar com outras pessoas sobre estas questões, e a internet é sem dúvida um espaço de socialização, de procura de informação e portanto estou a imaginar, quer dizer, um adolescente de 14 anos e afinal vou ver esse mecanismo cortado em termos de forma de expressão e em termos de procura e de outros que pensam como eu ou que têm experiências semelhantes, etc. Depois, outro aspecto que eu também quero sublinhar aqui que foi abordado é, de facto, a questão da viabilidade técnica e da ética da implementação da verificação da identidade. E isto, a meu ver, cria uma enorme porta aberta para até formas mais agressivas de marketing direcionado e de captação de dados, não só por via dos adolescentes, mas para toda a gente. Toda a gente depois vai ter que validar a idade, muitas vezes com os seus próprios dados pessoais. E portanto, acho que aqui há um aspecto bastante importante que convém mesmo pôr imensas reservas, imensas ressalvas de como é que... e, portanto, mais uma vez, em vez de estarmos a proteger, estamos a colocar os indivíduos, incluindo os menores de 16 anos, à exposição de dados sensíveis a plataformas privadas. E isso reforça ainda mais o seu poder. Eu queria dar só...
Não sei se estou a falar demais, atenção, mas se tiverem, então podem...
Aqui duas ressalvas. Uma é que a internet não é um espaço público. Deveria ser, mas não é. Acho que tem que haver aqui uma luta, de facto, para que a internet seja um espaço público e transformar a internet num espaço público. Outra ideia é de que o Estado não está presente. Enfim, na Europa não está, certamente. Mas a internet tem fronteiras, ao contrário da percepção comum. Existem espaços, ou ciberespaços, regionais e que são controlados por Estados. Podemos não gostar deles. Mas a Rússia controla o seu ciberespaço. A China controla o seu ciberespaço. Impõe, a bem ou a mal, as suas próprias regras. Mas o governo chinês prima pela transparência do código-fonte, por exemplo, de aplicações, de sistemas operativos e das plataformas que funcionam nesse ciberespaço. Se a China é um exemplo a seguir em termos de modelo social, económico e político, a meu ver, certamente não. Mas nem tudo o que eles fazem é mau. E há coisas que podem efetivamente servir de exemplo e deveriam, a meu ver, servir de exemplo para a Europa. E, portanto, se há empresas que querem atuar num determinado espaço, sejam transparentes e que haja auditabilidade dos algoritmos e das suas plataformas. E até o próprio código-fonte para como é que funciona. Portanto, só para resumir daquilo que eu acho que devem ser os eixos de ação e, em termos de propostas políticas, tendo em conta também esse eixo de dever de proteção das famílias, mas não só. Não é? Acho que, de facto, aqui todo o espírito da proposta do PSD é de facto atirar essencialmente a responsabilidade para as famílias, para os pais, e a responsabilidade obviamente também tem que ser do Estado, da União Europeia, enquanto também entidade política supranacional, e com estes eixos. Ponto 1, acabar com a economia da atenção, ou pelo menos atacar de frente uma economia das plataformas digitais, que assenta claramente enquanto modelo de negócio para que os indivíduos passem o maior tempo possível a utilizar essas plataformas e de um modelo de atenção ou um modelo de bem-estar. E para isso, eventualmente, temos que falar num serviço público de plataformas digitais. Já o falámos no passado em relação aos meios de massa, à televisão pública, à radiodifusão pública, por que não nas plataformas digitais? Colocar isso em cima da mesa. A questão da transparência algorítmica, que já foi dito, a auditabilidade, a responsabilização das plataformas, fazer valer a legislação já existente sobre desinformação, discurso de ódio, etc., embora eu perceba que isso seja muito difícil de implementar a nível europeu, com interesses dispares, quer dizer, infelizmente há países europeus que não querem muito chatear muito as empresas tecnológicas porque lhes dão imensos proveitos, não é? Quer dizer, houve, por exemplo, uma multa gigante à Apple de mil milhões de euros, uma coisa assim qualquer, há uns anos atrás, e a Irlanda disse, por favor, não nos obriguem a receber o dinheiro. Pronto, enfim. porque não queremos chatear as gigantes tecnológicas, mas se convinha haver aqui uma concertação a este nível, apostar na literacia mediática e digital nas escolas, embora, mais uma vez, não tratá-la como um expediente para dizer que a responsabilidade é individual, quando deve ser entendido também como uma responsabilidade coletiva, e um princípio de proteção sem exclusão, ou seja, evitar riscos, muitas vezes contraproducentes, formas de proteção que depois acabam por minar essa mesma proteção, as intenções iniciais, e, sobretudo, haver aqui formas de reequilibrar esse poder entre utilizadores, Estado e plataformas, em que claramente as coisas estão na mão das plataformas e há que retomar esse reequilíbrio. Obrigado.
Obrigado, Tiago. Gonçalo Filipe, 5 minutos, depois tenho só mais uma inscrição. Imagino que mais pessoas queiram falar, sobretudo estamos com um péssimo equilíbrio de género. Portanto, queria apelar a toda a gente que queira intervir que se inscrevesse agora, porque quanto mais contributos nós tivermos, melhor será também a nossa produção legislativa. Força, Gonçalo. 5 minutos.
Boa tarde a todas e a todos. Eu vou ser rápido, espero. Queria agradecer as intervenções, começar por agradecer as intervenções. Acho que trouxeram contributos riquíssimos e um bom escrutínio da proposta que está em cima da mesa. Mas eu gostava de falar de uma questão específica, ou trazer para aqui para a conversa um tema específico, que é a lei que foi passada há pouco tempo no Brasil, o chamado ECA Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Ela foi passada há pouco tempo, provavelmente ainda terá de ser especificada, mas ela trata aqui de duas questões que os oradores já... Quase toda a gente já passou por elas. Trata, por um lado, da proibição da coleta de dados para menores de idade, e para se saber que as pessoas que estão a navegar naquele site são menores de idade, trata de um mecanismo de verificação de idade que não seja autodeclarativo, ou que na verdade a lei ainda não especifica, mas que, como o Ricardo Lafuente disse, uma das possibilidades poderá ser uma espécie de chave móvel digital. Só que isto obriga-nos um bocado a uma reflexão sobre o que é o anonimato hoje, como é que nós transportamos a cidadania para a internet, e de que forma é que isto pode jogar com a ideia de que eu concordo de que a internet é um espaço público. Aliás, o próprio nome domínio, que é onde estão instalados os sites, vem da mesma ideia de espaço onde se pode ter propriedade, que pode ter exploração. Portanto, a internet, materialmente, dentro do mundo digital, já é tratado como um espaço, deve ser regulada, porque no mundo real, ou seja, ou melhor, no mundo que não é a internet, existe regulação. Com todos os exemplos que já foram trazidos para aqui, desde se podemos ou não entrar na porta da discoteca, o que é que podemos fazer numa praça. Portanto, eu acho que nós devemos de conversar seriamente e tomar uma decisão sobre o que é o anonimato e o que é a cidadania na internet. Enquanto programador, posso até já adiantar que o anonimato, ele hoje não podemos dizer que ele existe. As plataformas, sobretudo das redes sociais e sítios onde passamos muito tempo, fazem um profiling muito detalhado sobre os nossos gostos, sobre o nosso estado anímico, sobre aquilo que nós vemos, aquilo que nós gostamos, etc. A questão é se podemos e de que forma podemos começar a dar uma cara cidadã, um cartão de cidadão, a essas pegadas digitais, algo que também mexe com a responsabilização que a Catarina falava há pouco. Provavelmente será mais difícil para um troll da internet que não tenha um nome verdadeiro e uma fotografia no perfil apelar a uma violação, sabendo que provavelmente será escrutinado por esse mesmo seu comportamento, porque ele é identificável. Mas tudo isto engloba nós tomarmos uma decisão sobre uma proposta alternativa, que é o que felizmente eu vejo que está um bocado aqui a ser discutido, e fico muito feliz com isso mesmo. Mas acho que nós temos de tomar esta decisão para podermos apresentar ao mundo e instalar a nossa ideia sobre espaço público na internet, a nossa ideia sobre democracia digital, sobre transparência do algoritmo, sobre seleção de publicidade. Enfim, acho que devemos tratar o voto, eventualmente, contra a proposta que está em cima da mesa como uma construção de uma alternativa e não meramente uma contestação àquilo que nos estão a propor.
Boa tarde a todos. Sou Luís Afonso. Eu gostaria primeiro, vou fazer uma intervenção muito breve. A internet, hoje em dia, já não é o espaço de liberdade e de futuro que prometia ser na década de 90. Transformou-se radicalmente. E nós hoje estamos, basicamente, ensanduichados entre dois modelos, o autoritarismo digital chinês e russo e o tecnofeudalismo americano e que se faz sentir na Europa. E nenhum desses modelos é democrático, nenhum desses modelos resolve o problema das pessoas e permite um desenvolvimento de uma sociedade saudável. Esta proposta do PSD consegue simultaneamente preencher os requisitos, ora de um campo, ora de outro. Por um lado, dá informação de alterado, designadamente a nossa identificação, o número de contribuinte, tudo o que está associado à chave móvel digital, às plataformas que vão ficar com informação de alta qualidade para usarem nas suas atividades, que são já bastante nocivas. Por outro lado, abre a porta para um controlo estatal à semelhança do que acontece na China. E nenhuma das situações é ideal. Eu, sinceramente, e depois de já ter refletido muito, eu não tenho redes sociais por opção, e depois de ter já refletido bastante sobre esta questão, acho que só se consegue, de facto, salvar a internet banindo este tipo de plataforma. Por exemplo, redes sociais como o Mastodon, que tem uma vocação ética e social, devem ser estimuladas e desenvolvidas. Agora, redes sociais como o Facebook, como o TikTok, com objetivos de controle social, com objetivos obscuros e que são altamente capitalistas, por simplesmente devem ser banidas. Então a proposta que eu deixo é, se o Bloco tiver coragem, de sugerir o bloqueio do servidor do Facebook e do TikTok em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Luís, pelo desafio. Susana Constante Pereira. Obrigado. Liga o microfone, se faz favor. Obrigado.
Aí está. Para dizer coisas que possam sair um bocadinho fora da baralha, mas eu acho que estes momentos também são valiosos, precisamente porque, se queremos discutir legislação, devemos fazê-lo em jeito de, perdoem-me a expressão, brainstorming, e acolhe-se o que fizer sentido. Então eu começaria por dizer que eu trabalho na área da educação, trabalho no contexto entre educação não formal e educação formal, estou desde há uns bons meses a trabalhar diariamente com crianças e famílias, mas posso dizer também que no contexto da pandemia trabalhei com professores que, por força das circunstâncias, passaram a ter que operar num mundo totalmente digital, com todos os desafios que isso trouxe, e, portanto, tenho feito um trabalho que tem permitido reflexão e alguma produção de conhecimento, quanto mais não seja a partir de práticas concretas, sobre os receios à volta destas questões, etc, etc. Portanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que eu acho que vale a pena nós, enfim, posicionarmos relativamente à iniciativa, como está a ser dito, e à intenção de proibir, que eu subscrevo os termos em que está a ser falada essa questão, mas eu acho que nós devemos dizer e defender que sim, que se deve fazer regulação. Porque dizer que não há proibição não pode pôr de lado a importância fundamental da regulação. E eu ia precisamente falar desta iniciativa, que acho que é de há uns dias, do ECA Digital no Brasil, que resulta, e é importante também termos noção disso, do ponto de vista ideológico, se quisermos, ou até societal, resulta, quer dizer, houve um grande contributo de uma iniciativa de um influenciador, que é o Felca, que é um humorista brasileiro que fez uma denúncia altamente, enfim, polarizadora, se quisermos, da reflexão social, sobre uma coisa que está a acontecer em Portugal, que é o acesso de influenciadores, é outra vez o termo, que usam linguagem sexualizada, enfim, um registro que roça o abuso de menores, que estão aí para dentro das escolas, como nós sabemos em Portugal, não é? E que isso aconteceu no Brasil e foi para lá disso. Né? Portanto, houve situações, houve crime efetivo, não é? Portanto, e o Felca denunciou isto e isso criou também esta iniciativa. Se calhar outras pessoas sabem melhor do processo do que eu, mas de repente se fazer esta regulação. E a regulação que está a ser feita vai ao encontro daquilo que estava a ser dito, tanto quanto eu posso perceber, terá a necessidade de ajustes, certamente, mas que é de regular nas plataformas, mais do que regular do lado do utilizador, que é um bocadinho esta falácia. Queria também dizer que eu acho que, para lá do que já foi dito sobre o perigo desta iniciativa de ser fazer de conta que se está a fazer, eu acho que há um perigo maior ainda, que é o perigo de se vir a dizer nós tentámos fazer alguma coisa. E acho que o Bloco tem que tornar muito claro que o que está a ser feito não é tentar fazer coisa nenhuma. O que está a ser feito é não resolve um problema, e ao não resolver um problema, está a pôr as pessoas em situação de enorme vulnerabilidade, crianças, jovens e adultos. E isso liga com outra questão que também queria dizer. Eu, ano passado, fiz uma formação no âmbito de um projeto que se chamava Digital Life Skills, a brincar com esta ideia de que há uma vida digital ou na vida temos que ter habilidades digitais. Enfim, com tudo o que isto implica. E nessa formação, era uma formação multigeracional, vamos-lhe chamar assim, e havia pessoas mais jovens, miúdos, com 19, 20 anos, a dizer que lhes preocupava muito a utilização dos seus pais, portanto, pessoas de 50 e 60 anos, da internet e das redes sociais. E a forma como sentiam que os seus pais estavam significativamente vulnerabilizados na utilização que estavam a fazer. Por todas as razões e mais algumas daquelas que estão aqui a ser ditas. Inclusive do ponto de vista, eventualmente até, da exposição a conteúdos sexualizados e do abuso todo que pode vir à volta disto, e nós sabemos que isso é verdade. E nesse sentido posso dizer-vos que no contexto educativo em que eu estou, tivemos uma reunião com pais em que é claro, não só pelos relatos dos pais, como pelo trabalho que nós fazemos com as crianças, que o papel das pessoas mais velhas, dos avós, simplificando tudo aquilo que possam ser configurações familiares que podemos falar, mas simplificando dos avós, no acesso a este mundo, não é? Portanto, há uma série de opções familiares que supostamente protegem as crianças, que depois, afinal, não estão a ser protegidas, porque, enfim, isto é, de facto, como já foi dito, e muito bem nas intervenções de abertura, muito complexo, e eu acho que o Bloco tem que ter aqui uma enorme responsabilidade em tornar claro que aquilo que está a ser feito não é, não resolve coisa nenhuma, pelo contrário, torna as coisas muito mais graves e perigosas, no meu entender. E depois, gostava também de dizer, e acho que já foi aqui aflorado de alguma forma, que eu acho que não tem só a ver com interesses económicos e de mercado. Eu acho que há, do ponto de vista ideológico, no caminho, na relação de forças que vivemos a nível global que temos neste momento, um interesse, uma influência, não sei como é que hei de verbalizar, em que não se resolvam estes problemas, porque há uma abordagem, eu vou-lhe chamar uma abordagem neo-globals, ou chamemos-lhe o que quiser, que é em que este mundo, o facto disto estar a funcionar assim é muito útil. O facto disto estar a funcionar assim e de o ódio poder ser disseminado como é e da radicalização poder ser feita como é muito útil. E, portanto, a capacidade que vamos ter de transformar esta realidade vai ser, não vou dizer que vai ser pouca porque sou, enfim, uma otimista e sou pela utopia, mas vai ser muito difícil aquilo que estamos aqui a fazer e temos que ter essa noção. E a última coisa que queria dizer é sobre o que estamos a discutir. Isto, eu acho que envolve falar com escolas, envolve falar com professores, envolve falar com uma série de pessoas que, com a Direção-Geral de Educação, por exemplo, para não falar do Ministério, estão a ter um papel de formar neste âmbito, e, portanto, estava a ter na expectativa de ter aqui mais pessoas deste setor, se quisermos, mas não estou a dizer que houve uma falha na comunicação sobre isso, só estou a dizer que, pronto, que era bom. Certamente também não se esgota aqui hoje o caminho que façamos à volta disto, portanto, acho que é importante falarmos com professores e com este setor, porque eu acho que é muito curioso o Governo estar a fazer de conta que está a fazer alguma coisa relativamente a isto com esta lei, nos termos em que já aqui já foram transmitidos, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de diretrizes nas escolas, para as escolas, para os professores, aquilo que está a fazer são webinars sobre como é que podemos usar a inteligência artificial nas escolas com as crianças. Enfim, é toda outra discussão, não vou conter-me, mas dizer que não deixa de ser curioso e que acho que o Bloco de Esquerda devia defender ainda, e termino com isto, que no que toca às ferramentas digitais, que sim, e o Ricardo dizia, e eu subscrevo, é importante que as nossas crianças aprendam e desenvolvam habilidades digitais. Eu acho que é fundamental que o façam, senão estão a ser excluídas de um campo de participação, cidadã, etc, etc. Mas porquê é que nas escolas é a Microsoft que é usada? Porquê é que é o Google Classroom? E há uma razão, é porque é o mercado que manda. Como é que o Ministério, as diretrizes que dá sobre quais são os programas e as ferramentas e as plataformas, etc., que são trabalhadas pelos professores, são com base numa lógica de mercado e de contrato estabelecido e não com base em critérios de se as crianças estão a ser mais ou menos protegidas e por aí fora. E fico por aqui.
Obrigado. Susana, temos mais duas inscrições. Pedi a quem mais quisesse intervir que sinalizasse agora durante a intervenção do Nuno Allen para depois devolvermos a palavra à mesa para tentarmos terminar a audição antes das 18h, se toda a gente estivesse de acordo. Força.
Desta parte do conhecimento. Quando a Catarina há bocado comparou a internet a um espaço como aquela praça ali à frente, eu olharia antes para a internet como uma via de comunicação extremamente poderosa e que nós ainda não aprendemos a dominar. Nós antigamente tínhamos as estradas. Quando tínhamos um problema de saúde que não podíamos resolver cá em Portugal, quando queríamos aceder a um medicamento que não podíamos ter cá em Portugal, quando queríamos fazer uma interrupção de uma gravidez, nós recorríamos a outro país. Nós pegávamos entrávamos numa estrada, atravessávamos uma fronteira e recorríamos outro país. E ficávamos completamente livres da legislação portuguesa, ficávamos entregues a uma empresa, a uma instituição de outro país, que tinha legislação própria e para a qual nós não pudemos votar, nós não pudemos decidir, nós não fomos chamados a fazer nada. Ou seja, nós, estas redes sociais, nós acedemos a elas através de uma via muito rápida e, na realidade, passámos a ter acesso a empresas americanas que nós pensávamos que podíamos votar. Tínhamos um presidente que agradava a quase toda a gente, que era o Barack Obama, e depois tivemos outros presidentes, uns mais polémicos que outros, mas agora temos o Trump, não é? E agora acordámos e percebemos que, na realidade, estamos a dar acesso a uma situação que nós perdemos completamente o controle. Portanto, quando falamos em proibição, eu compreendo todos os argumentos que foram aqui dados, mas efetivamente eu gostava de poder proteger os meus filhos e poder dizer: olha, vocês não podem entrar naquela empresa, nós não podemos votar para quem legisla sobre aquela empresa, eu não vos posso proteger naquela empresa e gostava de ter alguma proteção do Estado em relação a isso. Até porque eu tenho conseguido, os meus filhos não têm redes sociais, mas a minha filha, na semana passada, teve um zero num trabalho porque a professora indicou que eles deviam reunir-se no WhatsApp. Como ela não tinha WhatsApp, teve zero, acabou-se. Pronto. É uma obrigação de toda a gente ter um WhatsApp. As pessoas nem sequer se apercebem que exigir um mail a uma pessoa, a pessoa pode escolher a empresa que lhe apetecer. Quando exige uma aplicação de mensagens, eu não posso escolher, se eu escolher o Signal, não posso comunicar com as pessoas que têm WhatsApp. Portanto, isto nem sequer. Eu estou a obrigar as pessoas a usar uma determinada empresa. E dava-me jeito de ter algum apoio do Estado para proteger em relação a estas situações. Em relação à transparência do algoritmo, que também foi aqui especificada. Existem redes sociais cujo algoritmo é transparente. Aqui, este senhor já deu o exemplo do Mastodon. E eu tive alguma dificuldade em explicar aos meus filhos porque é que eu tinha Instagram. E também explicar a toda a família porque é que tenho Instagram, mas não tenho amigos, nem tenho família, nem tenho nada. Porque eu aderi ao Instagram, inicialmente aderi ao Mastodon, para seguir alguns políticos e para ouvir os posts da Catarina, do Fabián e das pessoas do Bloco de Esquerda e também de outros partidos. Boa sorte, não encontrei lá nada. Portanto, esse algoritmo transparente não me serviu de muito. E então, fui-me inscrever no Instagram, mais ou menos na altura em que a Mariana resolveu partir para enfrentar o exército de Israel, e eu estava muito preocupado, então decidi segui-la por ali. Mas efetivamente, não é prático estarmos a exigir que os algoritmos sejam transparentes, porque já existem. As pessoas é que não os querem utilizar. E quem não os usa são empresas independentes que são legisladas por um país que nós não mandamos nada. Eu acho que eu tenho andado numa luta para as escolas usarem open source, para tudo ser transparente, para o código ser todo aberto. Vários dirigentes aqui do Bloco já sofreram com essa minha luta, peço desculpa. Mas é uma luta que eu não consigo levar a lado nenhum, precisamente porque nós queremos é o serviço já feito e essas empresas apresentam-nos esse serviço, portanto temos que ir para lá. Quando eu tenho alguma tendência em me querer apoiar nessa proibição e em dizer que me daria jeito, embora fique um bocadinho reticente quando ouço os vossos argumentos e penso que vocês também têm razão, sou completamente contra qualquer tipo de controle. E quando perguntam, então como é que controlas essa proibição, eu não vejo razão nenhuma para haver um controle maior dessa proibição. Já seria o suficiente para, quando há um problema, nós identificarmos a origem e se essa origem for uma rede social, quem deixou as crianças estarem nessa rede social poder ser culpabilizado. Já seria o suficiente eu poder dizer aos professores da escola que não poderiam incentivar os alunos a usar uma coisa ilegal. A minha filha, que teve zero, tem 11 anos, nem sequer chega aos 13 anos, que neste momento são legais. E quando eu expliquei à professora, olha, isto é uma coisa ilegal, ela, mas são os pais. Ah, então quer dizer, se eu como pai aceitar drogas leves e deixar a minha filha trazer, posso? Não, isso não pode. Então, e qual é a diferença? São as duas coisas ilegais. E eu acho muito bem que a professora ajude as crianças, que podem ter pais irresponsáveis, a regular esta situação. Se a senhora estivesse num bar e visse lá a minha filha à noite...
Tenta concluir.
Diz?
Pedi para tentares concluir.
Pronto. Iria achar preocupante, porque estavam ali 1000 pessoas perigosas, pois nas redes sociais estão bilhões, e já a professora não acha. Obrigado.
Obrigado. Alessandra, depois registrei mais duas inscrições e ao fundo pergunto se mais alguém se quer inscrever. A oportunidade é agora. Muito bem. Então, Alessandra, e depois temos mais três inscrições. Força.
Bom, meu nome é Alessandra. Normalmente eu estou do lado da galera que estraga o mundo.
Podes puxar o microfone. Até. Obrigado.
Normalmente estou do lado da galera que estraga o mundo, das indústrias e de comunicação. Eu falo alto.
Isso, assim.
Sobre o Felca. O Felca, ele foi um comunicador, ele é um comunicador, e basicamente o vídeo dele falava mais de adultização. Só que a lei da ECA não tem a ver com o que ele denunciou. A lei da ECA tem mais a ver com publicidade para crianças em rede social. Essa é uma grande crítica que se tem. Então, ele denunciou uma coisa em relação a crianças e a lei não entrou nessa, no específico que o Felca denunciou. E o Felca não foi só a única pessoa que criticou isso. Você teve toda uma sociedade criticando a adultização antes do Felca exponenciar toda a luta no Brasil. Só para... alguns pontos sobre tudo que foi dito, eu só vou levantar alguns pontos. A forma em que eu enxergo é a transparência do algoritmo é uma luta muito perdida. Até porque dentro das empresas não se tem essa transparência. Dentro das grandes plataformas, a gente não consegue entender o algoritmo de forma ampla. Então, quando a sociedade civil vem pedir que o algoritmo seja transparente, as próprias grandes plataformas não conseguem entregar essa transparência que os governos exigem. O que se pede das pessoas minimamente dignas dentro das plataformas é lutem com o que as respostas que a plataforma dão. Então, lutem com as características que a plataforma entrega. Porque o que a plataforma responde é uma resposta muitas vezes sincera, mesmo ela sendo horrível, de a gente não tem o algoritmo das grandes plataformas. Não se tem isso. E como se trabalha dentro das plataformas é através de eu vou isolar essa parte do algoritmo e eu vou trabalhar com essa parte isolada. Eu vou fazer o teste num país, eu vou fazer o teste nessa faixa etária. Então, a transparência do algoritmo é uma luta perdida com grandes plataformas. Sendo assim, muito honesta, desiste. Uma lei que, mudando um pouco de assunto, uma lei que não trabalhe com pequenas e médias plataformas é uma lei inútil, ao mesmo tempo que uma lei que inviabilize pequenas e médias plataformas. É a forma que eu vejo que se torna muito difícil legislar. Então, você tem que permitir em que pequenas e médias plataformas existam, ao mesmo tempo em que elas entrem na regulação. E isso com o IA, então, se torna uma tarefa muito ingrata. Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu no Brasil, que se chama Projeto Z. Projeto Z foi uma plataforma pequena, em que permitiu que pedofilia acontecesse de maneira assim, explícita, até porque não tinha moderação, pelo fato de ser uma plataforma pequena. E o Mastodon foi falado aqui, eu vou dar um alerta. Cuidado com plataforma sem moderação. Moderação tem mil questões, mas cuidado com qualquer plataforma que não tenha moderação. É só um alerta. O Projeto Z era uma plataforma pequena que não tinha moderação. O que, que aconteceu? A legislação conseguiu derrubar o Projeto Z, depois de anos. Não teve, acho que uma semana, foi criada uma plataforma exatamente igual, mudando apenas uma linha de código, porque o que, que acontece? Com a IA, você consegue mudar só um código, mas mantendo todo o essencial do AP, da plataforma, que seja para funcionar, e só colocar num NIF novo. E ela entra, e aí os jovens disseminam entre si essa nova plataforma e entra todo mundo de novo nesse novo aplicativo que permite pedofilia. Então, uma lei que não consiga legislar essas pequenas plataformas, ainda mais com o advento do IA, ela vai se tornar totalmente inútil. Eu acho que é isso que tem que estar muito atento nos dias de hoje. Eu só queria colocar principalmente essas duas coisas em toda a discussão. É isso, boa sorte.
Muito obrigado, Alessandra. Agora, temos duas inscrições aqui do meu lado esquerdo. Força. Pedia só que se apresentassem. Exatamente.
Já está. Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Karina Fonseca. Eu venho em representação da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Eu serei muito breve. Queria só alertar para vocês depois levarem em consideração, na altura de elaborarem o projeto de lei ou retificarem, a Diretiva 2024/1385, que é uma Diretiva de Violência Digital, combate à violência digital contra as mulheres. Portugal ratificou, Portugal e os outros Estados-membros, em 2024, portanto temos 3 anos para transpor para a nossa lei portuguesa, portanto temos até 2027. Existem algumas lacunas neste projeto de lei, que não vale a pena estar aqui a dizer que não se encontra neste projeto de lei, que não vão de acordo com esta diretiva, não vale a pena estar aqui a especificar, mas é só mesmo para levar em consideração a perspectiva de género, porque nós sabemos que as mulheres são atingidas muito mais desproporcionalmente relativamente aos homens, há estudos sobre isso, neste caso as raparigas, e é para levar em consideração isso, a perspectiva de género. Obrigada.
Muito obrigado. Permita-me agradecer à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas uma vez mais por terem marcado presença e, sobretudo, pelo trabalho fundamental que fazem com os contributos técnicos que dão diariamente para toda a produção que é feita, produção legislativa que é feita na Assembleia da República, e certamente teremos em conta todos os contributos que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas fizer neste processo e convidamos, aliás, todas as organizações que nos queiram fazer chegar contributos escritos, teremos todos eles em conta. Já toda a gente reparou a complexidade e a dimensão da tarefa que há pela frente, mas nós estamos aqui hoje mesmo precisamente para isso, para recolher contributos, ouvir opiniões. Quem hoje não quiser intervir, nos quiser escrever a seguir, quero-vos deixar de forma muito viva esse convite. E agora passamos à seguinte intervenção, exatamente.
Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Rosado e sou a presidente do Clube de Neuroperformance e Ciência do Comportamento da Universidade Europeia. E eu trago essencialmente duas questões. Eu trabalho maioritariamente com jovens dos 18 aos 25 anos e fiquei na dúvida se haverá algum plano para esses jovens que, apesar de já serem maiores de idade, mas que biologicamente são jovens ainda. Fiquei ainda mais preocupada quando percebi essa distinção dos 16 anos. E se há uma distinção dos 16 aos 18 também, não fica muito esclarecida nesse ponto. E talvez o que venha a acontecer é que, para já, vão ser tomadas certas medidas que já deveriam ter sido tomadas ontem, quaisquer umas, não é, para começarmos, e que se calhar vai ter que ser meio experimental, tal como a internet tem vindo a ser desde o seu início até este momento. Pronto. E depois, eu estive presente no evento Lisboa Games Week 2025, em novembro, e lá houve um painel do IPDJ com psicólogas, e eu fiz-lhes uma questão e fiquei com a sensação que estavam de acordo, e também já foi mencionado aqui, que foi que... Como é que se espera que, em termos dos vícios, porque o painel era sobre vícios de redes sociais e mais especificamente sobre videojogos, como é que se espera que, com os vícios sérios de adultos, entre aspas, se tomem medidas, tais como as fotografias assim mais... aterrorizantes nos pacotes de tabaco, proibir mesmo a entrada a pessoas menores de 18 anos nos casinos, coisas desse género. Como é que se espera que os jovens que já possam estar com vício, simplesmente alguém faz uma intervenção na escola, dá-lhes uma lista, não faças x, x e y, e se não fizeres isto, és preguiçoso, és isto, vem com essa conotação. E está errado. Pronto, eu percebi nessa altura que as psicólogas estavam de acordo e apercebi-me que, pronto, que o importante então era passar a ser mais, a vir de cima, digamos assim. Pronto, era essa a minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora...
Olá, boa tarde. Chamo-me Raquel Cruz, venho por parte do He4She da Universidade Nova de Lisboa. Em primeiro lugar, agradecendo a todos os intervenientes pelas participações oferecidas, das quais concordo plenamente com todas, e considerando que sim, as crianças, enquanto indivíduos livres da nossa sociedade, beneficiam, de certa forma, positivamente da utilização da internet como fonte de informação, socialização, lazer, pelo que proibir-lhes o acesso à mesma poderia constituir algo bastante negativo, ou, como disse o meu colega, gerar um sentimento de privação naqueles que não lhe tivessem o acesso permitido. Quero realizar apenas uma questão que parte da ideia de que, infelizmente, tendo em conta que vivemos num ambiente quase anárquico, dominado pelos interesses económicos das empresas, como bem foi referido anteriormente, e dos Estados que beneficiam das mesmas, qual seria um possível mecanismo de controlo que permitisse a todas as crianças e a todos nós continuar a aceder a este ciberespaço, não só mesmo a questão das crianças, pois não são elas as únicas afetadas pelos contínuos conteúdos impactantes, seja de extrema-direita, seja do vício dos jogos, seja mesmo... de conteúdos pornográficos, pronto, seja desinformação, A minha questão é, partiria do Estado português impor este controlo? Partiria da União Europeia, que ela própria sempre vigorou mais em prol do sistema económico atual do que dos direitos fundamentais que supostamente defende? Qual seria um método de considerável possibilidade de execução, se sequer existe um, para que houvesse um maior controlo daquilo que as empresas permitem circular no ciberespaço europeu, de um modo que não seja necessário proibir as crianças, no sentido que são indivíduos mais suscetíveis a aceitar informações que lhes são oferecidas nesse meio, de aceder a um espaço tão benéfico como aquele que a internet consegue ser?
Muito obrigado, Raquel. E agora, uma última intervenção, aqui do meu lado esquerdo, e depois passo a palavra novamente à mesa, invertendo a ordem, se toda a gente estiver de acordo.
Eu sou a Catarina, eu faço parte de uma associação que é o AFA e nós temos vindo a discutir várias teorias e sobre esta questão da internet, e aquilo que nós trazemos muito é o problema aqui não são as redes sociais, mas sim os criadores de conteúdo. Por exemplo, nós estamos a ter uma rede gigante de pessoas que estão a ser traficadas através de vários criadores de conteúdo que vão falando, por exemplo, se queres trabalhar comigo ou ser agenciado em modelo, o que seja, junta-te a nós, vem ter comigo, não sei o quê, muito no Brasil também, e acabam por ser transportados para outros países. E, por exemplo, como é que nós vamos conseguir cancelar certos criadores de conteúdo quando nas listas da escola são os primeiros a ser chamados? E isso é muito grave. Tivemos a falar do Felca, que ele expôs um caso absurdo do Brasil, que foi o Ítalo, mas há uns anos atrás tivemos basicamente a mesma coisa, que era a casa dos youtubers, cá em Portugal, que era exatamente como o Ítalo, que teve a mesma repercussão na altura e que não foi dado a devida atenção. Este é um filme que saiu, que é Salve, não sei quem, é Salvana, que é basicamente uma influenciadora que ganha dinheiro através da filha, que não deixa a filha crescer, porque aquilo dá dinheiro. E, infelizmente, isso é um filme que retrata muitas crianças que estão por o país a lidar com essa situação. E pronto, nós no AFA estamos a lidar muito com esses criadores de conteúdo que estão a fazer o tráfico de pessoas, e acho que isso é uma coisa completamente absurda e que não chega a várias pessoas da internet, e acho que devia ser muito falado isto, porque é uma questão, é tráfico, são seres humanos, são crianças, são jovens, e pronto, é isso.
Obrigado, Catarina. Passava agora a palavra ao Moisés Ferreira, 5, 7 minutos, enfim, com elasticidade para concluir os raciocínios, enfim, houve muitas questões que foram colocadas, portanto imagino que queiram também repicar os vários pontos, portanto pedia-vos que tentassem fazer intervenções à volta dos 5, 7 minutos, se não der, creio que toda a gente compreenderá, tendo em conta a relevância do tema. Dito isto, Moisés, passo-te a palavra.
Eu vou tentar, eu na verdade queria novamente sublinhar duas ideias que tentei passar na primeira intervenção. Mas se calhar ainda ao encontro desta última intervenção, para além do modelo de negócios que estas plataformas têm e que, enfim, tudo ele também deve ser regulado, porque vender publicidade à custa de coisas que vão ao arrepio da lei não pode acontecer, mas depois existe dentro das próprias plataformas exatamente também monetização e quem vive à custa da monetização de conteúdos que também vão ao arrepio da lei. E claro que as plataformas devem ser responsabilizadas, claro que sim, porque não é só alguém que põe lá um conteúdo que uma pessoa pensa, epá, isto foi de mau gosto, não é isso. É alguém que está a ganhar dinheiro através dessas plataformas, que as plataformas sabem que existem, com conteúdos que vão ao arrepio da lei. É assim. Quer dizer, há rapazinhos de extrema-direita que se financiam e monetizam em Portugal, divulgando conteúdos que são inconstitucionais. Como há gurus de incels que ganham dinheiro, e ganham muito dinheiro, com conteúdos apelando ao machismo tóxico, a fantasias de violação das mulheres, etc, etc, etc. Portanto, as plataformas sabem que isto acontece. E se sabem que isto acontece, a questão é, a responsabilidade é das pessoas que se inscrevem para que fazem uma conta no Facebook? É aqui que nós devemos intervir? Ou a responsabilidade das plataformas que permitem que estes conteúdos existam, sejam disseminados e sejam base de negócio? Eu acho que a responsabilidade é das plataformas. Por isso, este é que é a grande, para mim, esta é que é a grande questão neste projeto de lei. É que ele é... Alguém utilizou a imagem do porteiro da discoteca, não é? Portanto, o que este projeto de lei diz é pronto, isto tem que haver um porteiro na discoteca e que não pode deixar entrar pessoas com menos de 16 anos. Mas depois lá dentro vale tudo. Lá dentro da discoteca vale tudo. Portanto,
o porteiro também às tantas entra com menos de 16 anos.
Exato. Sim, exatamente. Depois vale tudo, quer dizer, pode-se assassinar lá dentro, pode-se violar, pode-se fazer o que se quiser. O problema é que, não se, que exista um porteiro. Quer dizer, se calhar não é esse o problema, não é? Porque as pessoas que têm uma discoteca também são responsáveis pelo que se passa lá dentro da discoteca. Pronto, então se calhar as redes sociais também deveriam ser um bocadinho assim. Não há, segundo ponto, não há aqui uma oposição entre regular ou não regular. Não existem espaços não regulados. O que existe é quem é que regula. Essa é que é a questão. As redes sociais hoje são reguladas. Mas são reguladas pelo Elon Musk, pelo Zuckerberg, por quem as detém e que decide o que é possível e não é possível fazer. E o que é possível dizer e não é possível dizer. É o totalitarismo no seu expoente máximo. Porque depende de uma pessoa que tem dinheiro. Elas hoje já são reguladas. A questão que eu coloco é, mas elas, tendo em conta o seu lastro social, a sua importância, elas não deviam ser reguladas pelo Estado? Por poderes democráticos, legitimados, por poderes que respondem ao interesse público, por poderes que são escrutinados pelo interesse público? Sim. É porque se não for isto, quem as vai estar a regular é quem tem milhares de milhões de dólares, se calhar iguais ou superiores ao PIB nacional, que acha que por ter dinheiro pode criar quadros legislativos alternativos. Por último, sobre a transparência do algoritmo. Eu continuo a achar que os algoritmos devem ser auditados, que as redes e as plataformas devem ser permitidas ou não de operar em determinado espaço após essa auditoria do algoritmo. Mas eu acho que, mais uma vez, aqui o que nos importa perceber é as características e ter uma visão um bocadinho mais granular disto. Por exemplo, nas plataformas através das quais se trabalha, fala-se muito da gestão algorítmica. É uma característica destas plataformas. Mas gestão algorítmica, por si, é um conceito muito geral e abstrato que não diz nada. E não se consegue sequer perceber o que é que a gestão algorítmica tem, por exemplo, de consequência na organização do trabalho, na saúde mental dos trabalhadores, etc. Nós temos que começar a ir mais fino. Não é tanto existir uma gestão, é as funções que são atribuídas, as funções algorítmicas que são atribuídas. E nós vamos ver que existem dezenas de funções algorítmicas, algumas até são positivas, do ponto de vista da organização de trabalho ou de saúde mental, etc., e outras são altamente lesivas. E, portanto, nós temos que caracterizar, temos que ir ver que funções é que estão a ser utilizadas e temos que ver quais é que não devem ser permitidas, quais é que devem ser reguladas e quais é que até são benéficas. Porque, mais uma vez, e termino com isto, fazendo 360 graus. Eu comecei por dizer, há evidência sólida, sedimentada, a dizer que a exposição a redes sociais ou o trabalho através de plataformas digitais tem impactos na saúde, no bem-estar, blá, blá, blá. O que interessa saber é que características é que têm impactos negativos. Que características das redes sociais e das plataformas digitais têm impactos negativos? Porque pode haver plataformas e redes sociais com impactos positivos, onde é bom até estar. e que podem promover coisas positivas. Portanto, nós, em vez de termos uma legislação que diga redes sociais, como se isso fosse alguma coisa, temos que fazer esta análise mais fina, ou seja, quais são as características, o que é preciso mudar nas características para retirar esses tais conteúdos que são lesivos, e há muitos que são lesivos, mas isso é ir ao conteúdo e não ficar só, enfim, pelo... É como o jargão que agora se utiliza, não é? Ah, isto é inteligência artificial e não sei o quê, como se a inteligência artificial fosse uma coisa monolítica e homogénea. Pronto, é preciso ir à característica. Pronto, é isso.
Muito obrigado, Moisés. Passo agora a palavra ao Ricardo Lafuente.
Caramba, que pena. Estes debates, quando começam a ficar realmente interessantes e ricos, com os contributos terminam. É uma tragédia. Por isso, e há aqui tanta coisa que gostava de dar continuidade, mas vamos tentar 5, 7 minutos. Primeiro, então, algoritmos. Eu vou reforçar o que tinha falado. A questão de que nas redes sociais o algoritmo não é mais do que... Estamos a falar de um critério editorial exercido de forma automática. Antes, também até de partir aí, só para reforçar o ponto de Alessandro, concordo plenamente que qualquer abordagem aos algoritmos baseada numa ideia de auditar o mecanismo está condenada ao fracasso. Tive esse debate no contexto justamente de trabalho e sindical, em que se falava em Espanha como as empresas foram obrigadas a abrir o algoritmo, ok. Os sindicatos, então, obtiveram cópia do algoritmo e, primeiro, é preciso todo o know-how técnico para o conseguir analisar o código e perceber exatamente o que é que ele vai fazer, que já de si é uma tarefa gigantesca, mas depois embate numa realidade intransponível. É que não há qualquer forma de assegurarmos que o código que recebemos é o código que está a correr nos servidores. Ninguém pode provar isso. Por isso está derrotada a partida. Por outro lado, a solução é não auditar o algoritmo, é auditar os outputs, as saídas do algoritmo. O que é que o algoritmo deixou passar? Ah, está aqui uma coisa misógina? Então pronto, então aí sim também, por isso... Como o algoritmo acaba por ser o critério editorial exercido automaticamente, então quem o implementa e quem o está a exercer e a permitir que esses tipos de conteúdos venham cá para fora, deve então ser responsabilizado. E concordo plenamente e sublinho, e também quero sair daqui, com esse ponto bem firme, é que a regulamentação dos algoritmos a partir da sua introspeção e da sua análise e da sua abertura está condenada ao fracasso. O caso da identificação, porque a Catarina levantou a questão da identificação e que, de facto, precisamos de conseguir identificar quando existem manifestas ilegalidades, sem dúvida. E, no entanto, não podemos deixar que essa seja uma forma também de justificar uma necessidade de, que eu sei que não é o que a Catarina está a dizer, de identificarmos as pessoas todas e que as pessoas mostrem a sua identificação no acesso à internet. E que esconde o verdadeiro problema, que é a inação das plataformas face às denúncias. Porque as plataformas, neste momento, estão muito bem. Recebem as denúncias e têm toda a descrição sobre exercer ou não. Nos média, não falha... Dois em dois meses sai uma notícia com press release, sobretudo da Meta, a referir que eliminaram 200 mil contas falsas, 3 milhões de mensagens racistas. Novamente, não temos a menor hipótese de aferir a veracidade desses números. Os números tornam-se também irrelevantes. O que é que isso quer dizer? A Meta é uma plataforma global, tem milhares de milhões de pessoas. O que é que isto quer dizer? É uma gota no oceano? É uma medida? Não sabemos. Mas o efeito dessas notícias é que dá a ideia que está a haver proatividade por parte das plataformas quando ela não existe. E a única forma disso se resolver é que o sistema de denúncias não seja interno na plataforma, mas sim também mediado por uma entidade pública que possa também pedir explicações à empresa sobre o andamento dessa denúncia e dela ficar registada para nós também sabermos que ela está a ser executada. Quem fez uma denúncia online de conteúdos sabe que ficamos à espera, não é? E depois às vezes recebemos, está-se a dar provimento. E agora? Não sabemos, nunca sabemos. E isso é resolúvel. Por último, sim, estamos entre dois grandes paradigmas, ambos detestáveis, o tecnofeudalismo, ou existem vários, o capitalismo de vigilância, o que vários autores têm vários nomes para isso, ou do outro lado, o modelo chinês russo de controle autoritário, que apesar de tudo não consigo reconhecer grandes méritos nem conseguir retirar daí bons exemplos, mas também, e essa até é uma das virtudes da esquerda, que é de ter imaginação. Conseguimos ir um pouco para além daí. E mais, até nem precisamos de ter imaginação, apenas memória de um tempo em que a internet não era controlada e direcionada por empresas hegemónicas como temos agora. E essas mega-plataformas centralizadoras, por um lado, no tal modelo norte-americano, servem para extrair todo o género de informação com consequências terríveis para a população, e nos sistemas autoritários de controlar a população através de, lá está, na China, temos de usar a plataforma do Estado para executar todo o género de necessidades, compras, identificação, etc. Por último, agora, porque se falou do Mastodon e do Fediverse, na D3 nós operamos uma instância do Mastodon porque quisemos também pôr em prática isso, que é, resumidamente, uma espécie de Twitter distribuído em que, em vez de haver um grande servidor, há vários que falam entre si e interagem entre si. Por exemplo, aparecendo um servidor com conteúdos problemáticos, isto já nos aconteceu, instâncias de extrema-direita que a nossa está ligada por estarem todas ligadas umas com as outras e começamos a receber o género de posts e de mensagens que não queremos. E é possível exercer esse corte. Ou seja, cada elemento dessa rede é responsável pela sua própria moderação e critério editorial. Novamente, a moderação algorítmica apenas existe por causa desta situação que viemos para de plataformas tão gigantescas com milhares de pessoas que não têm forma de executar essa moderação de uma forma humana. Que é, por exemplo, o que nós descobrimos e que fizemos. Já tivemos algumas questões menores até, porque o facto das redes serem pequenas também fazem com que as pessoas sejam mais responsáveis, mas todos os dilemas de moderação que encontramos sempre os podemos resolver conversando entre nós com as pessoas em questão mantendo a integridade disso. Não é uma solução de ouro, obviamente, e também temos de ter sempre cuidado que tipo, esta via de libertação, seja o software livre ou open source ou tudo, não são soluções e não resolvem, e encontramos esses temas. Também houve várias situações no Japão com instâncias de pedofilia associadas ao Mastodon, que foram, apesar de tudo, resolvidas. Ao mesmo tempo, as grandes redes não estão nada imunes. Houve um escândalo de hashtags de pedofilia no Instagram a céu aberto, em que estava a haver troca de conteúdos pedófilos no Instagram a céu aberto com hashtags e a Meta só interveio depois de haver uma intervenção jornalística, que esta também é outra das coisas. Acho que foi o Tito que falou do WhatsApp agora permitir, agora, em 2026, só agora, é que há a ideia de que os pais, de haver controle parental numa aplicação de mensagens de crianças. Não, desculpem, isto ninguém aqui é ignorante, estamos a perceber o que se passa. Elas só reagem quando há escândalo, quando há pressão social. E é essa pressão social que temos de continuar a manter. Um grande risco de leis como esta é que estamos, justamente, experiências como a que está a acontecer, e isto o Mastodon está a ser um fenómeno bastante grande, ainda não à tona como as enormes plataformas, mas está a ser levado a cabo e merece ser levado a cabo. Esta lei acaba com isso. Esta lei acaba com estas plataformas, porque nós não temos forma de estar a fazer verificação de idade de toda a gente que se inscreve nas plataformas. E mencionei há pouco o caso em Inglaterra de que, por exemplo, de um fórum de pais solteiros que trocavam informação e entre ajuda, que teve de fechar porque em Inglaterra implementaram algo do género que previa multas para sites que não verificassem a idade, os sites não tinham meios e então tiveram de fechar preventivamente. Ou seja, a tragédia de, para proteger as crianças, estamos a acabar com recursos de apoio. E aqui, infelizmente, qualquer nova, esta lei vai cristalizar as redes sociais como a única forma de comunicação e não vai permitir sequer a concessão de coisas novas, que também é uma coisa que temos de manter em aberto. De o que é que vem a seguir? Porque vai vir, pode vir, temos de lutar para que venha algo diferente. Mas se já estão a ser colocadas barreiras à entrada, então está morta a partir desse esforço. E isso também deve nos dar preocupação. Terminar, então, com a enorme dificuldade, vimos neste debate como isto atinge tantos quadrantes, e volto também à evidência mostrada pelo Tito Moraes, que é triste a ausência de crianças e jovens neste debate, de ouvir, porque novamente estamos nós, somos pais, estamos em contactos com os pais, mas é de facto a falar com as crianças, e a minha experiência em falar com crianças é que estão bastante mais conscientes de todas estas questões do crédito que lhes é dado, e neste género de debates normalmente são tidas, não só, estão ausentes, como são tidas como não tendo qualquer agência nisto, e que por isso têm de ser completamente encaixotadas e tratadas como se fossem animais não pensantes. E pronto, finalmente, para pontuar, na D3 estamos a tentar construir as respostas para isto, um âmbito tecnopolítico, seja a nível técnico, criando plataformas, seja a nível de discurso, e aproveitando a presença das várias associações que também estão a partilhar estas preocupações, nós gostávamos de conversar também e de procurar mais conversas para que neste debate consigamos chegar a alguma evidência, a alguma alternativa a este percurso trágico a que esta, leis como esta e agendas como esta que temos perante nós nos prometem levar.
Ricardo, muito obrigado. Passo agora a palavra à Catarina Martins.
Bem, muito obrigada pelas intervenções todas. Acho que aprendi bastante e agradeço isso. Acho que há aqui alguns problemas muito complicados. Eu acho que esta... Gosto muito da imagem do Ricardo, da ideia do critério editorial, como aquilo que nós estamos a querer ter a transparência e auditar, quando falamos de transparência ao algoritmo e quanto à possibilidade do auditar, eu acho que isso resolve o problema. O maior problema que nós temos para resolver é a identificação. Porque é importante não confundir duas coisas. Uma coisa é os dados que as pessoas estão a dar voluntariamente, a mais até, às redes sociais, que faz com que todos nós sejamos muito mais identificados do que deveríamos ser. E outra questão é quando alguém comete crimes através das redes, a capacidade que os Estados têm de agir sobre esses crimes e sobre essas pessoas. São duas coisas diferentes. E não é muito fácil, eu não faço conta que percebo do ponto de vista técnico, não percebo, estou cá para aprender, mas das discussões que existem, não é muito fácil encontrar soluções para isto. Mas tem de haver uma solução, eu acredito que existe. Mas a verdade é que, em vez de, acho eu, do ponto de vista de fazermos o trabalho político e técnico de encontrarmos as soluções, vezes demais se resvala para uma de duas coisas. Ou não se faz nada, dizendo que é tudo liberdade e não podemos saber de nada, pá, o que não é verdade. Ou estamos num estado de vigilância em que depois a solução é as plataformas, em geral, todas terem acesso às nossas comunicações privadas, o que também não é caminho. E eu não aceito que só há que estas duas sejam as duas escolhas em cima da mesa, porque, como se percebe, por exemplo, quando se fala da plataforma algoritma, há outra escolha. E sobre isto também tem de haver outra escolha. E eu acho que o facto de não se estar a discutir um terceiro caminho, que do ponto de vista técnico fosse possível, e que do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, que aliás estão consagrados nas Constituições, quase todas, nos Estados de Direito, se pudesse ser possível também sem haver essa violação. E aí o debate está trilhado, acho eu, porque há uma enorme deriva autoritária e de vigilância, quer por parte de Estados, quer por parte destas empresas. E é preciso desmontar e desarmadilhar este debate. Há uma parte de combate ao crime que se faz com regras sobre os conteúdos. Mas esta parte nós vamos ter que continuar a encontrar uma solução. E eu gostava de dizer que eu tenho e não tenho. E acho que ela não aparece com bom em lado nenhum. Dito isto, há uma parte que se pode agir, que é sobre deitar abaixo conteúdos e agir sobre denúncias. E na verdade, muitas destas coisas, querendo-se, chega-se aos criminosos. Porque já partilham, a maior parte das vezes, dados a mais. Ou seja, portanto, há aqui uma grande parte que se resolve sem resolver este problema e sem fazer vigilância sobre todas as pessoas, tratando dos conteúdos, tratando das regras. E aqui há uma questão que é... O rule of law tem que existir. Ou seja, ninguém está acima da lei. E não pode haver um espaço que, por se dizer não nacional, está acima de todas as leis. Isso não existe. Isso não existe. E os espaços, todos eles, o espaço digital também, têm de estar obrigado pelo rule of law. E só não está se os Estados não quiserem.
mesmo que não opere num só Estado. Só não está se os Estados não quiserem. A DSA, digital, não é uma, o ato, o regulamento dos serviços digitais, como é um regulamento, não precisa ser transposto para a legislação nacional, porque já lá está, por exemplo, sobre o jogo, ser imposto por Portugal e pelos outros países, e proteger as crianças do jogo, que é uma adição. Se já existe, portanto, isso pode-se fazer. Noutras matérias, não há realmente ainda legislação e é preciso que se crie. E não há razão nenhuma para um Estado não a ir criar. Podem sempre dizer-me que, em última análise, um Estado pode proibir uma plataforma no seu território e uma pessoa com um telemóvel ligado ao Starlink que tem o mesmo acesso a essa plataforma. Epá, mas estraga-lhes o modelo de negócio. Ou seja, eu acho que um Estado tem a capacidade, sim, estraga-lhe o modelo de negócio num país, porque o modelo de negócio não é feito por cada pessoa que tem os meios financeiros e tecnológicos para ultrapassar o fechamento que um Estado obriga, é por chegarem a toda a gente. E, portanto, esta ideia também da excessiva fragilidade dos Estados, porque alguém pode furar, esquece que o modelo de negócio exige a população toda. E, portanto, os Estados, sim, são mais capazes do que às vezes julgam de impor regras. Posto isto, eu estou mesmo muito preocupada com a confusão entre crianças e adolescentes. Porque eu acho que uma criança não ganha absolutamente nada na sua vida por ter acesso a uma rede social, e a rede social não estou a falar só das metas e não sei o quê, estou a falar dos WhatsApps, dos jogos que permitem acesso, permitam interligação com pessoas que não são conhecidas. Uma criança não ganha nada nisso. E como não ganha nada e perde, porque é que uma criança pode estar em meios que são perigosos? E não me digam que o controlo parental vai resolver. Ou que o pai ou a mãezinha vão estar sempre ao lado dela, porque é só ridículo, até como, quer dizer, estamos a brincar connosco próprios. Portanto, eu acho que pode haver regras estritas para crianças. E crianças não têm que estar em meios que permitem comunicação aberta com outros. Tecnicamente, vocês saberão explicar isto melhor do que eu. Outra coisa são os adolescentes, porque tão ridículo é dizer que as crianças podem estar em todo lado, esteja o paizinho ou a mãezinha a olhar por cima do ombro, como é ridículo dizer que o adolescente só vai ter relações sociais que os pais conhecerem. Porque isso não é parte daquilo que nós somos. Não é parte do que nós somos, do ponto de vista científico. Quer dizer, todos os relatórios que nós lemos sobre saúde mental, etc., quer dizer, adolescentes que não podem ter relações sociais para lá do que os pais autorizam, são pessoas que estão a ser muito penalizadas na sua saúde mental, no seu normal desenvolvimento, não pode ser. Portanto, dizer que os pais é que vão autorizar cada um desses contactos também é absolutamente absurdo. O que é preciso fazer é regular os conteúdos. Regular para toda a gente, porque nós regulamos os conteúdos, o que é aditivo para toda a gente, não é só para menores. Portanto, temos que regular para toda a gente e em relação à adolescência com principais cuidados. Acesso a conteúdos que são conteúdos que está provado, que está estudado, que estão a fazer mal e muito mal, tem que ficar vedado. E isso é como dizia o Moisés, basta olhar para o que já é proibido em todos os espaços que não são digitais. E vedar também. Para impor isso, é preciso rule of law. Nenhuma plataforma pode atuar acima da lei. E eu acho que isso está bastante ao alcance dos Estados, sendo certo que eu acho que isto é um debate complicado, que deve continuar, mas eu acho que já há suficientes certezas para se perceber que é preciso agir e, de preferência, agir bem e não fazer de conta que se quer fazer uma coisa que depois vai correr mal e, na verdade, só dá esta lei do mais forte. Só mesmo para acabar, eu acho interessante esta ideia de ouvir crianças e adolescentes, jovens, sobre isto. Da minha experiência, nos trabalhos que vão sendo feitos por algumas escolas e em que eu vou e que eu sou convidada, já há muita consciência, às vezes, de que estão colocadas em meios que lhe são muito hostis e que precisavam que os adultos percebessem um bocadinho melhor o que se está a passar e de as proteger. Eu acho que isso é também um trabalho interessante, tem que se ver como é que se faz, porque também vos digo que às vezes também há uma certa Quando conseguimos ter essa conversa é ótimo, quando chegamos a uma escola e já está tudo terminado, antes de nós lá chegarmos do que vamos ouvir, também não percebemos, sendo adultos ou de crianças. Mas, em todo caso, eu acho que sim, que é preciso conseguir experiências em que isso seja possível da audição. Acho que isso é muito importante, até porque há conteúdos que, à partida, não parecem muito perigosos e que são, e que as crianças já estão a ver e nós ainda não. Normalmente nós corremos muito atrás do prejuízo e, portanto, ouvir mais pode nos permitir, se calhar, prevenir mais também. Obrigada.
Obrigado, Catarina. E agora, Tito Moraes.
Umas notas rápidas só. A Convenção dos Direitos da Criança tem uma coisa que é o comentário 25, que diz que os direitos das crianças no mundo real, chamemos-lhe assim, aplicam-se igualmente nos ambientes digitais. Concordo perfeitamente. Aquilo que é crime cá fora é crime na internet, ponto final. Acho que são unânimes, todos nós reconhecemos que a utilização destas ferramentas de uma forma de uma forma que não é equilibrada pode ter resultados negativos a nível do equilíbrio e da saúde dos jovens e até dos adultos. Concordo também com o que o Lafuente disse, que este projeto de lei tem um problema, é que mete no mesmo saco o fulano que saiu da faculdade e que cria uma aplicação e o Facebook, a Meta e não sei o que mais. A maior parte destas aplicações nascem da inovação de jovens que têm uma ideia na cabeça, que criam, mas que não têm os meios financeiros para poder implementar todos estes mecanismos que nós estamos a querer implementar. Portanto, nós, na realidade, ao meter todos estes no mesmo saco, estamos a prejudicar, na realidade, a inovação, porque empresas como a Microsoft, a Google, a Meta e não sei o quê, o que fazem é comprar quem faz essa inovação. Não são estas empresas que são verdadeiramente inovadoras e temos de ter cuidado a esse nível. Gostei do que disse aí, que haverá características que são boas e outras que nem por isso, mas mesmo aí algumas dúvidas, porque é por isso que eu acho que nós devemos regular as plataformas e os conteúdos e não tanto as crianças. Vou dar um exemplo. Fala-se em, e o Brasil acabou de o fazer, de proibir o scroll infinito. De facto, o scroll infinito está feito para nos manter ali assim agarrados. Epá, mas se for para aprender matemática é capaz de não ser tão mau quanto isso. Não é? Portanto, há funcionalidades que têm componentes aditivas, mas que podem ter aplicações positivas. Portanto, o problema, às tantas, não está na funcionalidade, não está na característica, pode estar no conteúdo que nós estamos a consumir. É por isso que eu acho que o foco, apesar de que há padrões negros, e aí acho muito bem, e a União Europeia está definido na diretiva no DSA, portanto, Regulamento de Serviços Digitais. Há, de facto, padrões negros que devem ser banidos porque são meramente enganadores. E esse está muito estudado, existe muita bibliografia sobre isso. Agora, regulamentar só não chega. Eu concordo, Catarina, sim senhora, devemos pensar em que uma criança é uma criança, um adolescente é um adolescente e um adulto é um adulto. Compreendo que se possa regulamentar e que se deve regulamentar. Mecanismos de verificação de idade, temos de ter as preocupações ao nível da privacidade, que acho que já foram aqui bastante faladas. Mas só regulamentar não chega. Nós temos que apostar fortemente na educação. E não é proibindo os telemóveis nas escolas que vamos lá. Nós temos que aprender a usar estas ferramentas. Não é proibindo o seu acesso. Portanto, na realidade, estamos a prejudicar as crianças. Chamar também a atenção aqui, hoje fala-se muito da manosfera, fala-se dos influenciadores que vão às escolas. Quando aconteceu o caso do Andrew Tate, as professoras do Reino Unido disseram, finalmente as pessoas acordaram para a realidade. É que eu sou insultada pelos meus alunos, sou tratada pelos meus alunos de 11 anos, da forma como o Andrew Tate preconiza. E obrigaram o Reino Unido, o Ministério da Educação, a produzir, não a responsabilizar os diretores pelo facto de terem lá influenciadores ou não, e falava ontem com o responsável da juventude e disseram que faltava agora, vão ser os diretores a dizer quem é que as associações de estudantes podem levar à escola ou não, também não é assim tão linear quanto isso. E o que é que o Reino Unido fez? O Ministério da Educação teve que criar um manual onde explicou e como é que as escolas e os professores deviam de lidar com essa realidade. E é isso que nós temos de dar, é ferramentas às pessoas para lidar com esta realidade. Porque ela, se não se regulamentar, eu posso proibir a criança de 13, 16 de aceder, mas o conteúdo vai lá continuar. Portanto, o problema na realidade continua lá, eu não vou resolver rigorosamente nada. E outra área que também devemos apostar fortemente é na parentalidade ativa. Os pais não podem entregar telemóveis, tem um vídeo muito giro nesta ou naquela plataforma, enquanto o bebé de meses está a comer, a gente entra no restaurante e é o que vemos. Crianças hipnotizadas a olhar para um ecrã porque comem tudo o que lhe puserem à frente. E nós corremos o risco de, se não formos críticos relativamente a esta lei, comermos com ela também.
Muito obrigado, Tito de Moraes. Eu vou fazer breve intervenção de encerramento. Agradeço uma vez mais o contributo de todas e de todos. Isto não significa que nós chegamos ao fim do diálogo que queremos fazer com as mais diversas pessoas, organizações que hoje, a nosso convite, vieram à Assembleia da República. Muito pelo contrário, é o início de um percurso que nós queremos fazer na especialidade e que faremos. Nós abstivemos-nos na generalidade porque ouvimos várias vozes, com posições muito diferentes, que nós queríamos ouvir de mais de perto e que hoje se manifestaram. Ou seja, nós estamos todas e todos de acordo que é preciso regular o espaço digital e que ele precisa de mais intervenção, intervenção democrática, e esse é o grande desafio. Privei-me de dar a minha opinião, a opinião do Bloco à abertura, porque queria sobretudo ter a certeza que esta intervenção, as vossas intervenções, se fariam de forma livre e aberta e sem eu ditar aqui os termos do debate, sem nós ditarmos os termos do debate. Eu, quando era mais novo, vi o crescimento, como muitas e muitos de nós, da internet. E assistimos a várias fases da internet, mas também a outros meios de comunicação cuja regulação nós assistimos. Os debates que existiram na minha infância, na nossa infância, sobre a televisão, sendo diferentes, passaram por muitas das fases que nós hoje aqui identificamos. Nós lembramos-nos do dano social que provocaram os números de valor acrescentado. Eu lembro perfeitamente dos ralhetes que vários colegas de turma, da minha turma, ouviram porque ligavam para a SIC, porque o número que passava, lembram-se da publicidade que passava no meio dos desenhos animados, a seguir ao Dragon Ball, para ligar para lá para ganhar uma PlayStation, e saíram contas de 30 contos. 30 contos, na altura, era o salário mínimo, era uma fortuna para o comum das famílias. E não havia regulação na altura. A publicidade era um espaço de anarquia, praticamente. E depois, lá se entendeu, e bem, que os números de valor acrescentado deviam ser banidos, e foram. Que o álcool, que a publicidade referente ao álcool não podia ser feita nos meios desportivos e que se tinha que identificar que a partir de certa hora é que se podia fazer publicidade ao álcool e que se calhar não era grande ideia poder-se publicitar o tabaco. E fomos tendo debates sobre como é que a televisão, que era na altura, enfim, o objeto dos mais acesos debates sobre como é que as crianças, os pais, as escolas deviam lidar com a televisão. O Dragon Ball e o Pokémon suscitaram debates muito acalorados, nos quais eu participei no quadro da Associação de Estudantes, sobre se nós podíamos ou não ver televisão na escola, se podíamos ou não ouvir metal na escola. Eu gostava muito de música metal na altura, pois o Ricardo na altura era mais da música eletrónica, mas lembramos perfeitamente os debates que tínhamos. E estes assuntos eram todos eles muito sérios. Os da internet torna ainda mais complexo todo este debate. Eu creio que para nós aqui é muito importante afirmá-lo, deixar uma coisa muito evidente. A internet é muito regulada. Não há um espaço libertário digital. Ele é regulado nos termos em que os principais estados e as principais empresas querem que ele seja regulado. Eu vou a coisas agora muito concretas. É muito rápido o debate sobre a internet ir parar ao debate sobre a investigação criminal e os meios de investigação criminal. Quero-vos dizer o seguinte. Nenhum Estado, ou melhor, os Estados mais poderosos do mundo sabem tudo o que se passa na internet, praticamente. Foram uns níveis complexos de encriptação num instante. Já agora, boa parte, se tiver um dia uma conversa com alguém da Polícia Judiciária ou do Ministério Público, devo-vos ao seguinte. Boa parte dos processos que são instruídos em Portugal têm por base alertas feitos pelos Estados Unidos da América. Se alguém em Portugal aceder a conteúdos de violação de menores, é imediatamente disparado, em boa parte dos casos, um alerta para a PJ ou para o Ministério Público. E é assim que boa parte das pessoas que são detidas em Portugal são identificadas. Porquê? Porque há uma monitorização tão eficaz quanto os Estados Unidos queiram da navegação na internet. É preciso termos essa consciência. Nós aqui não falámos das leis de segurança nacional para termos noção da capacidade regulatória que os Estados têm, se o quiserem. Os Estados Unidos impõem, como vários Estados, que os aparelhos tenham backdoors. Se isto vos interessar, o livro do Snowden detalha isso ao mais ínfimo pormenor, a capacidade de vigilância, de controle que os Estados têm, se o quiserem ter. Por isso, nós temos as ferramentas digitais, a tecnologia, a incorporação tecnológica para tornar o espaço digital mais seguro. Agora, a questão aqui é a democratização dessa segurança. Há umas décadas a humanidade conseguiu se entender, coisa que hoje seria em plena Guerra Fria, para regular o espaço, ou seja, como é que os Estados se organizam para regular os satélites. Isto num contexto em que havia a União Soviética e os Estados Unidos da América. Portanto, se a humanidade quiser democraticamente regular o espaço digital, consegue e deve fazê-lo no quadro da Organização das Nações Unidas. Tem todos os dispositivos legais e instrumentos para o fazer. Mas isso implica, é muito importante que nós, no campo, sobretudo no campo da esquerda, tenhamos noção disso, que é preciso impor a força da democracia aos oligarcas e que nunca permitamos cair no engodo que o Elon Musk ou o Zuckerberg estão minimamente importados com a liberdade de expressão ou com a nossa liberdade no espaço digital. É o contrário. É por isso que os apelos que aqui foram feitos para o quadro regulatório que nós criarmos não esmaguem a pequena e média criação, porque ela é fundamental para a manutenção da democracia no espaço digital. E o Musk e todos os oligarcas digitais não estão minimamente interessados com esses mesmos campos de criação, até em muitos casos até empresarial, mas da liberdade digital. Por último, eu creio que é muito evidente para todas e para todos nós que o projeto de lei está mal feito, está feito à pressa, e vou-vos dizer que os autores não sabem o que é que lá meteram. Quem assistiu ao debate pode ter visto os deputados do PSD absolutamente espantados com perguntas básicas que lhes foram feitas sobre a segurança digital do que propõe. O parecer da Ordem dos Advogados é muito interessante por causa disso, porque identifica os perigos para a liberdade individual e para garantir o anonimato e a segurança dos dados. Isto não significa de forma alguma que nós devamos cair na propaganda que as grandes plataformas promovem, dizendo que estão minimamente preocupados com a nossa liberdade individual. Não estão. Sempre que há, e concluo com isto, creio que todas e todos nós já vimos um documentário ou lemos um texto, sempre que há um assumo de consciência por parte de um alto quadro de uma grande plataforma, ele diz o seguinte: nós sabemos ao segundo quando um utilizador tem ideação suicida. E nós avisámos várias vezes que era bom a plataforma fazer alguma coisa ou disparar uns alertas e não fazemos. Os utilizadores das plataformas dão dados suficientes às mesmas plataformas em que se consegue chegar à conclusão sobre se estão deprimidos, se estão contentes, quais é que são as suas opções, os seus consumos. Sabem ao detalhe e ao pormenor o profile, o perfil de cada um dos utilizadores. E nós temos que lutar contra isto, contra duas coisas. Primeiro, uma moderação democrática, ou seja, como o Olavo Fuente disse, enfim, a Meta bem pode sazonalmente dizer que baniu ou bloqueou milhões de conteúdos. Boa parte das vezes isso não é verdade sequer. Pior do que isso, as plataformas permitem que os seus espaços germinem este tipo de comportamentos. O Andrew Tate, que agora é muito conhecido e muito discutido, não nasceu do nada. O Andrew Tate deu milhões de dólares a ganhar às plataformas que permitiram que os seus conteúdos chegassem aos telemóveis de milhões de crianças e de jovens no mundo inteiro, provocando com isto uma pandemia de masculinidade tóxica. E tudo isto foi feito com a permissão, o incentivo das plataformas. Por isso, sim, nós precisamos de responsabilizar as plataformas. E o pior que podemos fazer é acompanhar na... transportar para a arquitetura jurídica nacional a responsabilização individual. Não só é de forma legislativa errada, como é profundamente preguiçoso. Nós não podemos culpar os pais e as mães pelos seus filhos terem determinados comportamentos no espaço digital. Primeiro, muitas das famílias não têm sequer as ferramentas para lidar com isso, e nós vemos isso sempre que vamos jantar fora, almoçar fora, e vemos uma família que entrega o telemóvel para sossegar a criança. Eu acho que mais do que temos um discurso moralista com isto, devemos perceber o que é que está errado numa sociedade. Porque muitas das vezes, aquele momento de calma, de tranquilidade, é o reflexo de uma sociedade cansada, em que as pessoas trabalham demasiadas horas, querem ter um momento de descanso, e então, há uns anos, diziam-nos, sei lá, há 30 anos, diziam-nos, opa, qualquer coisa mete a chupeta na boca do miúdo. A chupeta hoje em dia... que os pais eram tão criticados por darem a chupeta porque criava má formação dentária, era o que diziam na altura. Houve muita pedagogia sobre isto. Há 30 anos o debate estava colocado nestes termos. Era a campanha contra a chupeta. Eu cresci na Suíça, portanto levei muito com isso. A minha mãe foi muito criticada, sempre nos dava a chupeta. A chupeta hoje é o telemóvel. Mas isso reflete uma sociedade em que as pessoas trabalham demasiadas horas, estão muito cansadas, e é o mecanismo que têm à mão para... a criança estar sossegada e poderem ter um momento de lazer. Por isso, o pior que nós podemos fazer é transferir a repressão para cima das famílias em vez de controlarmos as plataformas. Eu acho que a esquerda tem que fazer uma reflexão séria sobre a economia da atenção e a forma como isso reflete e degrada a saúde mental e a saúde física. Por isso, meter este debate todo, e concluo, do lado das crianças e dos jovens é errado. Porque a pandemia de saúde mental que existe afeta também os adultos e isso transporta e reflete-se no comportamento depois das crianças. Porque se o pai e a mãe pegar sempre no telemóvel para estar no scroll permanente, a criança vai reproduzir esse comportamento. E reparem, como isto ecoa de forma tão parecida com o que diziam aos pais e às mães há 30 e há 40 anos. Se você fumar à frente do seu filho, a probabilidade do seu filho fumar vai ser muito mais elevada. Pois nós precisamos criar um quadro regulatório, pedagógico e democrático, sobretudo, que permita, por um lado, criar, dar à escola, às famílias, ferramentas para lidar com a complexidade deste problema. Reprimir os pais e as mães é a melhor forma de não resolver problema nenhum e, pior, criar uma nova camada de problemas, porque nós não resolvemos este problema com mais multas, mais coimas ou, muito pelo contrário, achar que pôr um porteiro à porta da selva vai resolver o problema. Nós temos de ter a certeza que quem acede a um espaço digital acede a um espaço seguro e a um espaço democrático e creio eu que é esse o desafio que o campo democrático tem neste debate, sem nunca achar que o Chega, que está contra esta lei, está minimamente preocupado com a democracia no espaço digital. Muito pelo contrário. Está preocupado em garantir que os oligarcas que apoiam e financiam as suas ideias não têm a mínima obrigação em relação ao regime democrático. Uma vez mais, em nome do Bloco de Esquerda, obrigado a todas e a todos pelos valiosos contributos que deram e certamente para os que darão ainda para quem ficou de mandar contributos para garantir que na Assembleia da República temos no mínimo um debate qualificado sobre este problema e a muitas e muitos de vós sei que vos vou rever na comissão que tem a tarefa de garantir que não se comete um gigantesco disparate não se comete no quadro deste processo legislativo um gigantesco disparate e se produz uma lei que torna a sociedade portuguesa mais justa e mais equilibrada. Obrigado a todas e a todos. Bom fim de semana.